Muito bom dia. Antes de começar, só um pequeno aviso. Os programas que foram distribuídos sofreram algumas alterações, por isso peço que tenham essa pequena compreensão. Gostaria de dar os bons dias e as boas-vindas a todos, em nome do Sr. Vice-Presidente da Assembleia República, José Manuel Pureza, e do Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, José Matos, abrir esta sessão comemorativa dos 20 anos da Ordem dos Biólogos. Iniciamos com a ação de abertura e, para isso, chamo ao palco o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito bom dia a todas e a todos. Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, que aqui tenho a honra de representar, dou-vos as boas-vindas à Assembleia da República e formulo votos de que esta seja uma jornada de reflexão bem-sucedida. Quero, naturalmente, felicitar a Ordem dos Biólogos pelo seu aniversário e também por esta presença na Assembleia da República, que muito nos honra. 20 anos da Ordem dos Biólogos são 20 anos de serviço público, duas décadas em prol da qualidade profissional da biologia, duas décadas de compromisso com a comunidade nacional e com o Estado português. O programa desta sessão comemorativa é bem demonstrativo disso mesmo. Ao longo desta manhã vai ser discutido o contributo que a biologia e os biólogos e as biólogas dão a áreas absolutamente estratégicas para o desenvolvimento do país e do mundo. Da estratégia do mar aos desafios ambientais, da biotecnologia à formação profissional, em todos estes domínios, Portugal conta naturalmente com o contributo dos biólogos e das biólogas. Celebrar os passos dados nestes domínios e inventariar os desafios que estão à nossa frente em todos eles tem sempre que ir a par da identificação de critérios éticos e deontológicos que façam prevalecer sempre, em todas as circunstâncias, o respeito pelos direitos humanos e pela sustentabilidade ambiental. E daí que o espaço conferido neste programa ao debate bioético seja revelador da importância crucial que a regulação da pesquisa e da atividade profissional dos biólogos ocupa numa reflexão séria e responsável. Estou, portanto, convicto, e quero afirmá-lo neste momento de abertura, estou convicto de que este auditório assistirá hoje a discussões muito sérias à altura da efeméride que a Ordem dos Biólogos quis celebrar na Casa da Democracia e pela qual volto a felicitar a Ordem. Muitos parabéns, bom trabalho e muito obrigado pela vossa presença na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, José Matos, que nos irá ler uma mensagem enviada por Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.
Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado José Manuel Pureza, Sua Excelência, Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação, Deputado Pedro Soares, caros colegas, caros convidados, senhoras e senhoras, esta sessão de abertura tem que ser curta devido à agenda das pessoas que estão na mesa e, portanto, eu vou só nesta fase passar a ler a mensagem que nos foi enviada pelo Sr. Presidente da República, que lamenta não poder estar presente por motivos de agenda, mas que enviou a seguinte mensagem. Na impossibilidade de estar presente na sessão comemorativa dos 20 anos da Ordem dos Biólogos dedicada ao tema Desafios da Biologia, uma visão para Portugal, quero saudar, através desta mensagem, a Ordem dos Biólogos pelo seu 20º aniversário e todos os profissionais desta área. a diversidade e riqueza das matérias que serão abordadas na sessão comemorativa, bem como o painel de excelência de oradores, garantem desde logo uma reflexão profunda e certamente um debate participado em domínios centrais da biologia. Estou certo de que esta iniciativa será um contributo enriquecedor e inestimável para reforçar e aprofundar o contributo dos biólogos e da sua ordem na sociedade portuguesa e na construção de um país mais desenvolvido e sustentável. Os desafios que as nossas sociedades e o nosso planeta enfrentam atualmente em termos ambientais e de alterações climáticas, da saúde, das alterações tecnológicas ou ainda em domínios como a demografia, assim o exigem. Exigem uma biologia cada vez mais forte e presente na sociedade, mas requerem também um empenho e uma intervenção cada vez mais ativa de todos os biólogos profissionais que estudam a vida, de modo a acompanhar as necessidades da sociedade e a responder eficazmente aos problemas atuais e aos que se perspectivam. Estou convicto de que poderemos todos continuar a contar com a dedicação dos biólogos e da sua ordem, em prol do desenvolvimento de Portugal e do bem-estar dos portugueses. Contem com o Presidente da República na compreensão da vossa missão nacional. Termino esta mensagem fazendo votos para que esta sessão tenha todo o êxito neste importante momento de celebração. Marcelo Rebelo de Sousa.
Muito obrigada. Gostaria agora de passar a palavra à Sua Excelência, a Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Assembleia da Comissão Parlamentar do Ambiente, do Ordenamento do Território, Descentralização e Habitação, Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, é um gosto muito restantes convidados e oradores. É um gosto muito grande para mim hoje partilhar este dia em que se comemoram os 20 anos desta Ordem. Há poucos meses atrás aprovamos a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade, um documento de cariz estratégico que há muito interessava pôr no terreno, na medida em que os anos que passaram entre a primeira estratégia e esta segunda estratégia já eram bastantes para que um novo enquadramento se delineasse. E esta estratégia tem duas mensagens muito importantes. A primeira vem-nos dizer que, efetivamente, a conservação da natureza não é reserva de ninguém, não é propriedade intelectual de apenas alguns, não é um feudo, é um desafio comum que a todos importa e que, por isso, a todos deve mobilizar. A segunda mensagem é de que a biodiversidade não acontece só, digamos, tem uma expressão territorial alargada, não acontece só nas áreas mais representativas do nosso património natural, mas acontece num parque natural, certamente, num parque, numa reserva da biosfera, acontece numa mata, num pequeno jardim, e cada vez mais estes espaços, mesmo ao nível urbano, desempenham funções de amenidade e de harmonia urbana que são indispensáveis à vivência das cidades. Eu diria que se há conceito que está absolutamente assimilado da primeira estratégia, é mesmo o conceito da rede fundamental da conservação da natureza. Hoje já toda a gente sabe o que é, já toda a gente compreende que, da mesma maneira que um organismo vivo precisa de artérias e de veias e de capilares para funcionar, também a biodiversidade precisa desses mesmos canais. Portanto, hoje, e dada esta expressão, sabemos que temos de ser flexíveis e ajustar a formulação dos propósitos e a sua operacionalização a cada realidade. Mesmo conhecendo o seu âmbito geográfico, percebemos que temos sempre que fazer este exercício. Uma coisa é estarmos num parque natural, outra coisa é estarmos numa área da Reserva Ecológica Nacional, outra coisa é estarmos perante dunas, outra coisa é estarmos perante uma reserva da biosfera, um sítio da Rede Natura 2000. E, portanto, temos que assumir esta diferenciação, esta diversidade geográfica, as funções de cada uma das parcelas para corretamente podermos atuar no território. Mas esta estratégia, fundamentalmente, vem também reforçar uma cultura de partilha e de participação. Hoje sabemos que não é possível fazer conservação da natureza, em especial nas nossas áreas mais representativas, se não acautelarmos também a participação daqueles que, pelas suas atividades, pelo seu saber, pela sua função, podem dar à conservação da natureza. Daí estarmos efetivamente empenhados em desenvolver este projeto de cogestão de áreas protegidas, e diga-se aqui, para que se retirem fantasmas, nem estamos a dar competências aos municípios, nem estamos a tirar competências ao ICNF. O que estamos a fazer, sim, é agregar em torno de um elemento agregador que consideramos dever ser essa mesma área protegida, aqueles que, como as universidades, as associações empresariais, os produtores, as organizações não-governamentais, podem efetivamente dar para a melhor gestão proativa destas áreas protegidas. Um outro aspecto que eu gostava de referir é que esta estratégia enfatiza também os desafios comuns da biodiversidade, da conservação da natureza, mas também de outros setores, da agricultura, da floresta, do mar e também do turismo natureza. E, portanto, estabelece abordagens no sentido destes setores incorporarem também as preocupações da conservação da natureza. Estancar a perda de biodiversidade é uma importante medida do nosso programa, do programa do atual governo, para a valorização do território, que ganha especial foco num contexto de alterações climáticas que nós já hoje vivemos, e como aqui já foi dito, pelo menos por duas pessoas. Sabemos bem que as práticas agro-silvopastoriz e florestal, pesqueira e turística são certamente uma realidade material desejável, mas com impactos profundos na conservação da natureza e da biodiversidade, impactos positivos e impactos negativos. E a este nível, a estratégia aprofunda a integração da biodiversidade, da proteção do património natural em setores produtivos e económicos, seja daqueles que utilizam os recursos da biodiversidade e que por isso dependem de ecossistemas estrutural e funcionalmente saudáveis, seja do que, por via da sua atividade, são suscetíveis de gerar maiores impactos negativos sobre um ou mais componentes da biodiversidade e mesmo do nosso património geológico. Interessa especialmente prosseguir objetivos de sustentabilidade na utilização da afetação de recursos, através da minimização de impactos, da promoção da valorização do serviço de ecossistemas em toda a sua cadeia produtiva, daí termos já encomendado um estudo que esperamos no próximo Orçamento de Estado poder já vir a considerar, que é exatamente o da remuneração dos serviços de ecossistemas. Temos que saber, naturalmente, que não pode ser de toda a gama dos ecossistemas, vamos escolher determinados ecossistemas, vamos perceber quanto é que valem e vamos perceber quais são os instrumentos financeiros que poderemos disponibilizar para a sua remuneração. Não há política de conservação da natureza operativa sem uma integração efetiva destas políticas setoriais e, fundamentalmente, dos instrumentos que levam à prática políticas setoriais nestes setores que referi, na agricultura, nas florestas, no mar, no turismo, entre outros. Sabemos que temos um património natural de inegável representatividade ao nível dos habitats das espécies terrestres e marinhas. Sabemos que é preciso cuidar desse património como um ativo estratégico que queremos ter a expressão no mesmo patamar do nosso património cultural, da nossa identidade, mas também da paz social que se vive em Portugal. Para levar a cabo este trabalho, precisamos dos nossos recursos qualificados na área também da biologia. E hoje aqui, quando se comemoram os 20 anos, eu não posso deixar de dizer quão fundamentais são os biólogos neste ambicioso caminho. Precisamos de biólogos investigadores das espécies ou de cada espécie da flora e da fauna, mas precisamos sobretudo de uma nova biologia, dos biólogos gestores, dos biólogos com uma visão operacional das coisas. Precisamos também dos biólogos com competências para trabalhar em equipe, para comunicar e elaborar com pedagogia os diferentes públicos. O país precisa também dos biólogos com capacidade para integrar a conservação da natureza com a realidade social e económica do país, encontrando as soluções que melhor permitam conciliar a realidade que vivemos em cada momento. É, pois, este o desafio que deixa a escola, manter os objetivos fundadores da biologia, mas incentivando vivamente este trilho já iniciado de uma nova biologia em que as pessoas são, além de serem o objeto fulcral da ação, são também parte proativa na manutenção das condições de estabilidade dos habitats e das espécies. O país está a erguer-se após uma fase difícil da sua história. Os desafios são grandes e as incertezas com que passou passam a ser um fator incontornável nas nossas previsões. Sem prejuízo de tudo isto, estamos a crer que o património natural do país contribuirá para nos diferenciar no mundo e que vamos precisar do apoio dos profissionais da área da biologia, como de outras áreas, para procurar afirmar esta realidade interna e externamente, projetando-a como motor de desenvolvimento. Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, meus senhores e minhas senhoras, obrigado pela vossa prestação. Desejo certamente uma exposição viva, um debate vivíssimo em prol deste caminho que nos une e que nos deve também motivar para o desenvolvimento do país. Bem-ajam, muito obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o deputado Pedro Soares.
Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, deputado José Manuel Pureza, o Sr. Bastonário José Matos, o Sr. Secretário de Estado Célia Ramos. Muito obrigado por terem comemorado, por quererem comemorar estes 20 anos da Ordem dos Biólogos nesta Casa, da Democracia. Saudar este trabalho já de duas décadas de tantas pessoas que se dedicam àquilo que são os nossos recursos, o nosso património, a nossa biodiversidade. Como é dito num dos folhetos que nos é distribuído, os biólogos trabalham todas as formas de vida, eu diria mesmo refletem sobre todas as formas de vida e por isso são tão importantes para todos nós. Queria dizer-vos que na Comissão Parlamentar de Ambiente tratamos sobretudo de processos legislativos, fazemos audições, procuramos ouvir a sociedade relativamente a esses processos legislativos e devo dizer-vos que os biólogos têm sido uma presença muito importante nessas audições e nesses processos legislativos. Podia nomear-vos três ou quatro exemplos, alguns estão dispares, diversos, como os biólogos são importantes no processo de descentralização que neste momento nós discutimos. São tão importantes relativamente a uma matéria que a Sra. Secretária de Estado acabou aqui de referir sobre a questão da gestão das áreas protegidas, onde há um debate vivo e importante, e é bom que assim seja, divergências. É muito importante que os biólogos intervenham nessa matéria. Uma questão que parece tão distante, mas mesmo no âmbito internacional, como o caso da Convenção da Albufeira, o problema da gestão dos rios comuns, dos rios internacionais, decisivos para a manutenção dos nossos ecossistemas. E, portanto, os biólogos para a nossa Comissão, para a Comissão Parlamentar do Ambiente, são uma presença bem-vinda, são uma presença indispensável e serem ouvidos na Assembleia da República sobre matérias tão decisivas como a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, sobre o problema da conservação da água nas suas diversas vertentes, tanto em termos da água como recursos, como da água enquanto um elemento ambiental essencial. Os biólogos que são conselheiros e que nos têm dado um apoio fundamental, um trabalho fundamental, que são conselheiros no CNAS, no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e que têm sido uma presença muito importante nos trabalhos da Comissão. Temos feito uma interligação, uma ligação muito importante entre o CNAS e a Comissão de Ambiente. Mas queria dizer-vos que cada vez mais os biólogos terão com certeza um papel central nestes debates sobre o ambiente, num contexto que nós vivemos de alterações climáticas e da necessidade absoluta de enfrentar este grande desafio universal que são precisamente as alterações climáticas, a necessidade de enfrentar, minimizar e nos ajustarmos também às alterações climáticas, no sentido de proteger os ecossistemas e, ao mesmo tempo, proteger, em termos gerais, a vida, como referi há pouco, nas suas diversas vertentes. Eu queria referir também que a percepção que nós temos tido nos trabalhos parlamentares é que os biólogos têm uma capacidade integradora muito importante nos debates e na produção legislativa em todas as matérias relativas ao ambiente. Há uma tendência que acho que é estrutural, que vem de há muitos anos, para que frequentemente os debates legislativos se façam em termos apenas setoriais. Nós temos a Comissão da Saúde, temos a Comissão da Economia, temos a... Mas uma comissão que seja capaz de ter um debate integrador desses todos os setores e dar uma visão territorial, ambiental, talvez seja a nossa, a Comissão do Ambiente, e por isso a presença dos biólogos com a sua capacidade integradora ser tão importante. Devo dizer-vos que estamos com algumas preocupações que certamente também serão vossas. Nomeadamente, nós temos neste momento em debate e em processo de alteração o PNPOT, o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Uma das questões que nos preocupa é precisamente esta visão global sobre o território, o ordenamento e toda a vida que, baseada a partir do nosso território. Preocupa-nos, por vezes, algumas tensões que existem relativamente à possibilidade ou à visão de que a desvalorização de instrumentos de ordenamento podem ser um elemento positivo no sentido de abrir o debate relativamente às questões do ordenamento do território, mas essa de facto é uma tensão, é uma preocupação e que seria muito importante que os biólogos também pudessem intervir. Queria terminar dizer-vos que a Comissão Parlamentar do Ambiente gostaria de poder continuar a contar com a vossa participação, com a vossa reflexão, com o vosso trabalho, com o Sr. Bastonário e com a Ordem dos Biólogos, e certamente que ainda para o tempo que nos falta até ao final desta legislatura, muitas matérias serão fundamentais, será fundamental a participação dos biólogos, do Bastonário e de todas as entidades e instituições em que os biólogos participam. Por isso desejo-vos as maiores felicidades, um excelente trabalho e muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos agora dar início às intervenções. Pelo que peço que venha novamente ao palco o Sr. Bastonário da Ordem dos Biólogos, José Matos.
Ora, muito bom dia a todos novamente. Agora, com um pouco mais de tempo, gostaria de cumprimentar de uma maneira mais calma os nossos visitantes e todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados e assessores dos partidos políticos aqui presentes, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Dr. Orlando Monteiro da Silva, o Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Dr. José Rodrigues Jesus, a Sra. Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Solicitadora Edith Gaspar, em representação do Sr. Bastonário José Carlos Rezende, o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Loureiro, em representação do Sr. Bastonário, Engenheiro Carlos Mineiro Aires, Sra. Presidente da Comissão Executiva do CNOP, Dra. Filipa Carvalho Marques, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Professor Dr. Jorge Simões, a Sra. Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Mestre Graça Mariano, em representação do Sr. Diretor, Dr. Fernando Manuel de Almeida Bernardo, a Sra. Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e das Florestas, a Engenheira Sofia Castelo Branco da Silveira, em representação do Diretor do ICNF, Engenheiro Rogério Rodrigues, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Institucional de Investigação Agrária e Veterinária, Dr. Nuno Canada, disse-me a Sra. Presidente da GEOTA, Engenheira Marlene Marques, pedido do Sr. Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, Dr. Adão Mendes, Excelentíssima Sra. Professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, um abraço muito particular ao Sr. Professor Jorge Paiva, sempre presente, um dos nossos senadores, e não me canso de dizer o exemplo do biólogo que eu quero ser quando crescer. Excelentíssima Sra. Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Biologia, Doutora Beatriz Leitão, Vogal do Conselho de Administração do Inatel, Dr. José Alho, Diretor-Geral da Escola de Turismo e Tecnologia Marinha do Instituto Politécnico de Leiria, Dr. Sérgio Leandro, caros colegas, membros dos órgãos sociais da Ordem dos Biólogos, estimados colegas das universidades, institutos politécnicos, laboratórios de Estado, escolas do ensino básico e secundário, organizações não-governamentais, centros de investigação, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Ordem dos Biólogos faz hoje 20 anos. Deixou de ser teenager, mas é ainda uma ordem jovem. E uma das vantagens dessa juventude é que ainda é relativamente fácil reter na memória o seu percurso. Os seus antigos bastonários ainda estão todos no ativo, embora morfologicamente um pouco modificados por estas duas décadas, a razão pela qual não vou apresentar o célebre foto tirada na reitoria da Universidade de Lisboa, marcando o dia do registro da Ordem dos Biólogos, porque poderia provocar alguma nostalgia na sala. Mas a OBIO continua fiel aos seus princípios de rigor, transparência, lealdade no relacionamento com os seus pares e com os seus interlocutores, e fiel à sua missão de informação à sociedade, atualização profissional e formação constantes, e a garantia pública da qualificação dos seus profissionais. Há 20 anos, os biólogos eram substancialmente acantonados em dois ou três estereótipos. O biólogo da bata, aqueles que trabalham nos laboratórios, seja de investigação ou de serviços, e os biólogos da bota ou da barbatana, aqueles que trabalham em ambiente terrestre ou marinho. Mas os jovens estudantes de biologia sabem bem que o mundo de hoje é bem diferente. Surgiram os biólogos do byte, aqueles que trabalham com big data, os bioinformáticos, uma área de enorme desenvolvimento nas áreas da genómica funcional, da proteómica, no fundo das ómicas. E prosperaram os biólogos que desenvolvem a sua atividade noutras zonas de fronteira da ciência, na biofísica, na biomatemática, na biomedicina, etc. Há alguns anos, a Ordem dos Biólogos criou um slogan que dizia que o biólogo trabalha toda a vida. Embora tomada à letra fosse encarado com uma atitude muito apreciada pelos ministros das Finanças e da Segurança Social, na realidade pretende chamar a atenção para o facto de os biólogos trabalharem todas as formas de vida, desde os organismos mais simples, microscópicos, até aos mais complexos. Em todas as formas de vida encontradas, há um biólogo a estudar, a monitorizar, a entender como funciona, como vive, como se alimenta, como se reproduz, como migra. E é por isso que, quando as alterações climáticas provocam subidas na temperatura, os biólogos preocupam-se também com a possibilidade, ou diremos com a inevitabilidade, de migrações de novas pragas, de insetos, agentes transportadores que possam provocar novos surtos de doenças oriundas de outras regiões. Preocupam-se que um aumento significativo da temperatura da água do mar possa provocar a migração de espécies de peixes que procuram águas mais frias e a chegada de outras espécies não habituais nas nossas costas e que possam provocar desequilíbrios. Mas também, quando surge um surto de gripe aviária, são os biólogos que são chamados para preverem o perigo epidémico com base no conhecimento das migrações das aves. Mas sendo a biologia a ciência que estuda a vida, há outra frase que gostamos de relembrar. É que nos acostumamos a dizer que a vida é curta, mas nós acrescentamos que ela pode ser curta, mas é muito larga. E nessa banda larga cabem os biólogos que trabalham na edição de livros, de artigos científicos, como jornalistas para divulgar informação rigorosa e não alarmista. Cabem os biólogos que trabalham em todas as áreas da investigação e cuja importância é refletida a nível nacional com a produção científica de enorme qualidade e cursos e projetos competitivos europeus e internacionais que são ganhos por investigadores portugueses numa proporção para o número de habitantes muito superior à de outros países europeus de maior poder económico, e a nível internacional é refletida pelo elevado número de prémios Nobel da Medicina e Fisiologia que são atribuídos a biólogos. Cabem também os biólogos da área da saúde, que em Portugal são maioritários nos testes genéticos, na embriologia e reprodução humana, e constituem uma boa parte dos técnicos que realizam análises clínicas. Mas cabem ainda os biólogos que apoiam o turismo, por exemplo, na observação de baleias e golfinhos, os que trabalham em educação ambiental e em bem-estar animal nos parques e zoos do nosso país, que trabalham nas empresas de biotecnologia, que alavancam considerável investimento e emprego especializado no nosso país, os biólogos que trabalham na produção de alimentos, na agricultura e na produção animal, melhorando a qualidade alimentar e assegurando produções mais elevadas e rentáveis para os agricultores e produtos mais seguros para os consumidores, aqueles que trabalham na educação, no ensino, nas ciências forenses, no tratamento de resíduos, enfim, todas as áreas da nossa sociedade que lidam com ser vivos ou produtos deles derivados. Vivemos presentemente numa época em que a União Europeia estimula todos os Estados-membros a implementarem uma estratégia nacional para a bioeconomia. A bioeconomia foi o tema do 3º Congresso da Ordem dos Biólogos em fevereiro de 2008, no qual o professor Alvin Toffler proferiu a sua palestra subordinada ao tema Bioeconomia, a quarta vaga. Não entrando em detalhe sobre a estratégia europeia para a bioeconomia, é importante referir que os biólogos são absolutamente fundamentais para a dinamização desta estratégia, que é, sem dúvida, o caminho a seguir. A bioeconomia assenta na sustentabilidade. E os biólogos sabem perfeitamente que a sustentabilidade não é apenas ambiental, é também económica, social e, se quisermos que seja eficaz, política, porque só com políticas claras e bem estruturadas é que todo o processo floresce. Qualquer biólogo aprende no início dos seus estudos a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Nós desenvolvemos durante toda a nossa vida, mas não crescemos toda a nossa vida. Não há crescimento contínuo e infinito, mas há desenvolvimento contínuo. E é esse desenvolvimento que tem que ser sustentável. E é essa a contribuição e a luta dos biólogos portugueses. Podem contar com eles. Podem contar sempre connosco para informação científica rigorosa, para o debate de ideias e de estratégias baseadas na ciência e não na intuição. É muito importante ouvir os ambientalistas e os ecologistas. Mas é fundamental ouvirmos também os ecólogos. Porque são eles os verdadeiros especialistas da ecologia. São eles que conhecem as relações entre os seres vivos e entre estes e o ambiente que os rodeia, que conhecem os ciclos de vida das espécies, que baseiam as suas opiniões em ciência sólida. Pensemos nos desafios do século XXI. Alimentar 10 mil milhões de pessoas num futuro próximo, com menos solos aráveis, num cenário de alterações climáticas, com novas doenças emergentes, com necessidade de fontes alternativas de energia, com panos de fundo de migrações de populações e problemas de natalidade e fertilidade. Pensemos como todos estes assuntos estão de tal maneira relacionados com a biologia que há quem defenda que a biologia é a ciência do século XXI. Nestes 20 anos, a Ordem dos Biólogos criou os seus colégios de Ambiente, Educação, Biotecnologia e Biologia Humana e Saúde, criou regulamentos para os títulos especialistas nestas áreas, atribuindo esses títulos a centenas de biólogos que dessa forma podem assegurar à sociedade civil, os utentes, que podem confiar na qualidade do serviço prestado por esses profissionais. Mantivemos uma participação ativa e empenhada no CNOP, no Conselho Nacional das Ordens Profissionais, contribuímos para a reflexão pública e para o aconselhamento através da nomeação de representantes no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no Conselho Nacional da Água, mais recentemente no Conselho Nacional de Saúde e em todos os fora onde considerem que o nosso contributo é útil e necessário. E porque a nossa matriz é a evolução, nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução, disse Dobzhansky, e a evolução é o que vai sucedendo ao longo das novas gerações, permitam-me que termine a minha intervenção com uma referência a convidados muito especiais desta sessão e de um projeto que me dá muito prazer pessoal e que muito orgulho à Ordem dos Biólogos. A Ordem dos Biólogos criou, em 2009, as Olimpíadas Portuguesas de Biologia, um concurso de ciência na área de Biologia para estudantes do 3º ciclo e do ensino secundário do 9º ao 12º anos. Começando com algumas dezenas de escolas, neste momento as das Olimpíadas envolvem todos os anos mais de 600 escolas públicas e privadas de todo o país e cerca de 20 mil estudantes. Todos os anos são selecionados 8 estudantes que vão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Biologia e nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia, que este ano se irão realizar no Irão e no Equador, respectivamente. Esses 8 estudantes estão esta semana a visitar várias universidades e institutos de investigação para um treino intensivo na preparação para estes certames internacionais e estão aqui connosco e peço-lhes que eles se levantem e recebam uma salva de palmas de todos nós. Agradeço mais uma vez a vossa presença E termino reafirmando que estaremos sempre disponíveis para colaborar com todos os nossos parceiros e desejo a todos os biólogos os maiores êxitos e as maiores felicidades na vossa vida pessoal e profissional. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à Conselheira do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, doutora Francisca Avilés.
Bom dia. Queria começar por cumprimentar o nosso bastonário e felicitá-lo pelos 20 anos da Ordem, agradecendo o convite que me foi efetuado para falar sobre os desafios na bioética. Igualmente aproveito para desejar as maiores felicidades a todos os que trabalham na Ordem e aos seus atuais e futuros membros. Finalmente, last but not the least, uma palavra de profundo apreço para os anteriores bastonários, que muito contribuíram para fazer da nossa Ordem uma instituição credível e respeitável. O tema que me foi proposto foi os desafios na bioética. Sou bióloga, licenciada há 45 anos, numa época em que o destino da maior parte dos licenciados em Biologia estava traçado, e já foi aqui dito, ou ficar na universidade como assistente e tentar seguir a carreira universitária, ou ir dar as aulas para os liceus ou colégios particulares. Tendo tido a percepção que a minha vocação estava sobretudo na área laboratorial e investigação, procurei seguir essa via nem sempre fácil, liga-se, mas que me trouxe muitas alegrias profissionais e pessoais. Tive também a enorme satisfação de estar ligado aos primórdios da nossa Ordem, tendo participado na criação do que é hoje o Colégio de Biologia Humana e Saúde. Mais tarde, fui membro do Conselho Profissional e Deontológico, o que muito me honrou. Finalmente, e numa fase em que já reformada, os meus interesses começavam a derivar para outras áreas, foi com enorme satisfação e orgulho que aceitei o convite do nosso bastonário para representar a Ordem dos Biólogos no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Contudo, o que isso tem implicado de responsabilidade num mandato caracterizado, sobretudo, por pedidos de parecer sobre questões tão fraturantes como a eutanásia, a procriação medicamente assistida, PMA, a gestação de substituição, para não falar de outros. Tendo-me sido proposto falar sobre os desafios da bioética, não podia deixar de começar por referir que a mesma, bioética, surge na interseção de momentos históricos, sociais e políticos, no reconhecimento dos direitos humanos, na responsabilização dos Estados pela tutela e promoção de direitos fundamentais e também com a constatação de que a vida já não é só observada, estudada, mas, acima de tudo, transformada para satisfazer as necessidades humanas. Hoje já não é o início da vida o foco de discussão, mas principalmente a forma como a manipulamos para a fazer nascer. Já não refletimos apenas sobre o fim de vida, mas também sobre os processos de a manter, reprogramar ou terminar. Assim, o estudo das questões éticas suscitadas pelos progressos científicos reclama uma reflexão crítica sobre o impacto das novas tecnologias sobre o indivíduo, mas também sobre as sociedades e sobre os seus sistemas de valores agora e para o futuro. No mundo globalizado de hoje, não há projeto científico nem debate sobre tecnologias de ponta, entre aspas, que não nos leve a considerar os seus aspectos éticos. A bioética não se arroga qualquer superioridade moral, nem visa impor soluções definitivas, antes propõe, esclarece, sensibiliza, estimula o diálogo criativo informado e construtivo sobre valores, opções e caminhos. Portugal foi um dos primeiros países europeus a sentir a necessidade de criar um comitê de bioética a nível nacional. Criado em 1990, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida desde logo integrou na sua composição personalidades de reconhecido mérito na biologia, designadas pela Ordem dos Biólogos. São muitos e inúmeros os desafios que atualmente se nos põem dentro da bioética. Referiria três áreas de particular sensibilidade que, acredito, continuarão a colocar questões que desafiam a reflexão bioética, muito especialmente cientistas e investigadores da biologia. A primeira das áreas é a da vida manipulada. Assim, as áreas de reprodução assistida levantam complexas questões técnicas, éticas, sociais e jurídicas. Poderia citar uma infinidade delas. Quem e em que circunstâncias deve aceder? Que técnicas devem ser permitidas e em que condições? Que finalidades de investigação são justificáveis? A gestação de substituição deve ser permitida? As técnicas de diagnóstico e manipulação genética podem ser usadas para a seleção de um bebê por medida? Etc, etc. Isto só para citar algumas das mais comuns e conhecidas. Mas mais recentemente, as novas tecnologias da edição do genoma têm suscitado renovadas preocupações face ao atual desconhecimento, em termos de segurança e eficácia, do impacto do uso de técnicas em futuras gerações de seres humanos. A segunda área sobre a qual gostava de dizer algumas palavras é a da vida artificializada. A biologia sintética surge hoje com a promessa de novas aplicações ao serviço da sociedade, seja na saúde, na indústria ou na economia, mas as questões éticas e políticas que envolve renovam preocupações de segurança já presentes noutros avanços biológicos. Na profunda consideração sobre o que significa a vida, surge discutir se a criação da vida artificial é eticamente justificável e em que circunstâncias, à luz dos riscos e consequências potencialmente irreversíveis, que pode implicar. O terceiro ponto é o da vida sustentável. E aí não vou falar muito porque já vi que estão aqui muitos especialistas. Mas, de qualquer maneira, queria dizer que, num contexto de profundas alterações climáticas causadas por uma intervenção humana sem precedentes sobre a biosfera, torna-se necessário e imperioso, entre aspas, emendar a mão, desenhando sistemas ecológicos, mas também sociais resilientes que possam tolerar ser levados ao extremo, mantendo a sua funcionalidade. Quando os indivíduos agem movidos exclusivamente por interesses próprios, para além das crescentes desigualdades e assimetria de poderes que essa atuação gera e exacerba, conduzem à possibilidade real do colapso das infraestruturas e processos essenciais à vida na Terra. Porque, para além de um ramo de saber, a bioética é também uma atividade prática, da sua reflexão devem resultar propostas centradas em valores de justiça, solidariedade e compaixão, tendo as pessoas como o centro da sua atuação. Integrar a reflexão ética no cotidiano da prática científica é algo que devemos a nós próprios e às gerações futuras. E por isso, aqui estou hoje, a desejar a todos os biólogos que este futuro próximo que se nos apresenta tão desafiante proporcione a todos e a cada um trabalho profícuo dentro do rigor científico e ético pelo qual a nossa ordem tanto tem pugnado. Obrigada.
Passo agora a palavra ao Conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Miguel Viveiros.
Muito bom dia a todos. Gostaria de começar primeiro por saudar a Casa da Democracia, os nossos deputados aqui presentes, saudar a Ordem dos Biólogos nos seus 20 anos e na pessoa do nosso bastonário e dos anteriores bastonários. Muito obrigada por terem se empenhado, terem caminhado com todos nós nestes 20 anos que nos trazes aqui hoje como profissão, como dignificação do que é hoje ser biólogo em Portugal e participar no dia-a-dia da biologia que nos conduz na nossa sociedade. Queria começar por referir a importância da biologia no que é hoje a saúde e como a nossa atividade social e profissional contribui para o que é hoje os desafios de uma estratégia que se quer nacional, europeia e mundial, combinando o ambiente e a saúde. Na realidade, hoje é difícil dissociar os problemas da saúde humana, que são sempre tidos como prioritários, sem os enquadrarmos na saúde ambiental. Se virmos bem o que é hoje a definição que a Organização Mundial de Saúde preconiza para a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou de enfermidades. Ou seja, o que dantes era simplesmente estar de mau humor, hoje pode ser, é uma doença. O que hoje é estarmos num mau ambiente, hoje é uma doença. O que é hoje não termos condições de vida para garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento das nossas crianças, é uma doença. E aqui a biologia, no seu sentido mais lato e mais puro, claramente pode ser enquadrada na citação de Ortega y Gasset, que o homem é o homem e as suas circunstâncias, mas numa visão pouco atualizada, as suas circunstâncias ambientais, as suas circunstâncias globais, e que hoje determinam o que é a saúde planetária, que deixou de ser a saúde humana apenas para ser a saúde de todos nós. E aqui, não abusando de citações, mas fazendo uso de um discurso muito interessante de um biólogo de paixão português e que tem muito contribuído para a biologia portuguesa e internacional, o professor António Coutinho, que quando recebeu o prémio da Universidade de Lisboa em 2008, dizia que bom que seria os políticos se eles aprendessem a biologia e assim entendessem a evolução no seu sentido mais lato e os riscos da oposição que ocorre hoje entre a rapidíssima evolução social e cultural e a lenta evolução da vida. Claramente ele aqui deixa-nos esta mensagem. Nós, a sociedade, os nossos desafios avançam muito mais rápido do que a nossa evolução humana. E se a biologia não dermos tempo à biologia, vai ser muito difícil acompanharmos esta evolução. E vemos hoje o que são os desafios do desenvolvimento sustentável. E aqui, quando se fala do desenvolvimento sustentável, é, na sua perspectiva, absolutamente global. Deixámos de ter prioridades apenas para a saúde humana tem que ser vista dentro das prioridades do que é hoje a saúde planetária. O termo saúde planetária é exatamente para enquadrar todas as vertentes das prioridades para o desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas hoje colocaram na agenda de todos nós. E, felizmente, que o nosso Governo e o nosso Parlamento têm incorporado muito bem nas nossas atividades diárias. Hoje em dia não se pode concorrer a projetos de investigação científica sem definir as prioridades nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não se consegue definir políticas estruturantes sem as enquadrar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, é uma luta de todos nós. E é uma luta que também faz parte das prioridades do Conselho Nacional de Saúde, do qual eu sou conselheiro em representação da Ordem dos Biólogos. E aqui tentamos trazer a biologia para o acompanhamento, o aconselhamento do nosso governo na área da saúde e, em particular, o contributo dos nossos biólogos. Na realidade, somos hoje 3 mil biólogos, dos quais 200 especialistas em genética humana, em análises químicas, em análises biológicas e clínicas, e em embriologia e reprodução humana. E aqui há que fazer uma menção muito especial aos nossos colegas da bioquímica, que ao longo deste processo de 20 anos de trabalho da Ordem dos Biólogos, conseguiram encontrar pontos de encontro com a Ordem e neste momento temos plataformas de trabalho conjuntas e, portanto, representamos, no que diz respeito à orientação profissional, quer os biólogos, quer os bioquímicos, associando estas duas formações de base que se centram na realidade no estudo da vida. Quero também, obviamente, aqui acrescentar a parceria que temos tido com as restantes ordens profissionais, a importância que as restantes ordens profissionais têm tido para o Conselho Nacional de Saúde e a forma como, em conjunto, temos vindo a contribuir dentro das nossas possibilidades e das nossas competências para o acompanhamento das políticas públicas na área da saúde. Acompanhamos o Plano Nacional de Saúde, que neste momento a Lei de Bases está novamente a ser revista e atualizada. Temos vindo, sobretudo, a contribuir para o Relatório Nacional do Estado da Saúde em Portugal, onde encontramos dados importantes que refletem exatamente os avanços que nós fizemos em Portugal, dados pequenos, mas com de enorme significância, como seja, por exemplo, o número de crianças que sobrevivem ao nascimento. Hoje em dia temos um dos números mais baixos de todo o mundo. 2,9 crianças morrem em Portugal ao nascimento, em 2015, o que é um dos valores mais baixos do planeta. E graças a, obviamente, uma ação concertada entre a medicina, entre as áreas das ciências da saúde e o diagnóstico pré-natal, que tem prevenido tantas e tantas situações onde os biólogos fazem grandes contributos nesta área. Outra área onde claramente evoluímos imenso foi nas doenças transmissíveis. Hoje, as doenças transmissíveis em Portugal não estão erradicadas, mas estão verdadeiramente sob controlo, graças não só ao diagnóstico precoce, mas sobretudo a políticas sustentáveis para evitar a sua transmissão e a grande melhoria da qualidade de vida ambiental. Hoje em dia, as doenças transmitidas pelos vetores voltaram a ser um problema por causa do aquecimento global, mas já não têm os problemas que tínhamos no início do século XX. E aqui, uma vez mais, os biólogos conseguiram fazer este contributo. Mas temos novos desafios à nossa frente. Temos os desafios da saúde para as crianças e os jovens, que neste momento são uma prioridade em termos de trabalho na área do Conselho Nacional de Saúde, a avaliação das nossas políticas, uma vez que claramente foram definidas, não só por nós, mas também pelas políticas europeias, quatro grandes problemas de saúde que afetam hoje o desenvolvimento das crianças, num ambiente que se quer que seja saudável, desde o momento em que são concebidos, em que nascem e em que vivem. Um, que é muito evidente, e o primeiro da lista, o excesso de peso e a obesidade infantil. Estamos melhor em termos nutricionais, temos claramente essa evidência trazida pelos nossos colegas da Ordem dos Nutricionistas e todos aqueles que trabalham na área da nutrição. Estamos muito, muito melhor, mas continuamos com grandes dificuldades em saber gerir a nossa nutrição e, sobretudo, ao nível da criança. E isso reflete-se no excesso de peso e na obesidade. Na saúde mental, hoje não há pai nem mãe que não se preocupe se, ao ver os seus filhos passarem horas e horas debruçados sobre o telemóvel, o que se passa naquele mundo de 20 por 30 centímetros, o que é que eles estão ali a fazer e as consequências que isto traz não só para o desenvolvimento físico, mas também para o desenvolvimento mental. As doenças respiratórias, muito associadas ao problema de cada vez mais estamos menos expostos a alergogénios, cada vez mais o nosso sistema imune reage, é estimulado cada vez menos às situações que no passado tanto nos afetavam. Por um lado, diminuímos as doenças transmissíveis, por outro lado, ficámos menos protegidos e hoje é preciso encontrar um equilíbrio para garantir a sustentabilidade deste problema e diminuir a incidência cada vez maior das doenças respiratórias. E, por fim, os acidentes associados a uma sociedade cada vez mais rápida, cada vez com maiores obstáculos. Este tem sido o trabalho que no último ano nos temos dedicado no Conselho Nacional de Saúde, em conjunto com as restantes ordens profissionais e os restantes membros, e neste momento pretendemos encontrar isto, faz parte do objetivo do nosso trabalho, enquadrar na avaliação do que é hoje o Plano Nacional Ambiente e Saúde. A avaliação preliminar que já fizemos mostra claramente que estamos bastante atrasados, ainda há um grande vazio entre o que é o ambiente e que são as políticas de ambiente e a sua ligação às políticas da saúde, estão muito bem em algumas áreas, mas não há pontos de contacto e espero que as diferentes ordens profissionais e o Conselho Nacional de Saúde consigam promover em breve esta união entre as políticas de ambiente e as políticas de saúde, aproximando cada vez mais o que é hoje o desafio da nossa sociedade para uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde. E aqui termino desejando que nos próximos 20 anos e muitos mais, certamente, da Ordem dos Biólogos, o desafio que todos nós abraçámos, em particular o Colégio da Biologia Humana em Saúde, de termos mais saúde, melhor saúde, continua a receber o contributo dos biólogos portugueses naquilo que é a nossa área de vocação, o estudo da vida em todas as suas formas. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao membro eleito do Conselho Nacional da Ordem dos Biólogos e CEO do Biocante, o Dr. Carlos Farr.
Bom dia, e eu gostava de começar por felicitar a Ordem dos Biólogos por este aniversário e aproveitar também para agradecer o amável convite para participar nesta sessão e falar sobre aquilo que são os desafios da biotecnologia no mundo atual. E os desafios, objetivamente, não são só desafios portugueses, são desafios à escala global. E eles são muito bem traduzidos nesta expressão que é assumida pela Organização Mundial, da Organização das Associações de Bioindústrias, em que o grande desafio da biotecnologia é... A terminologia em inglês é sempre muito mais objetiva do que a terminologia em português. Nós temos sempre dificuldades em traduzir estes termos, mas de qualquer forma eu diria que o desafio é... curar, tratar, cuidar da saúde, dar energia e fornecer a energia ao ecossistema e alimentar uma população que cresce cada vez mais. E, portanto, estes são, de facto, os grandes objetivos. E hoje nós estamos numa época fantástica, onde estamos a assistir a uma revolução tecnológica sem precedentes. E, nomeadamente, na área da biologia, há tecnologias que hoje... nos dá um poder imenso. A tecnologia de edição dos genomas permite-nos reparar cirurgicamente o genoma de qualquer espécie, seja ela um micro-organismo, seja a espécie humana. Nós, com a biologia sintética, conseguimos criar micro-organismos artificiais, podemos lá pôr genes que não existem normalmente na natureza e que são concebidos em laboratório, e, sobretudo, a tecnologia de engenharia de tecidos, que hoje nos permite criar em laboratório um número muito elevado de órgãos. Hoje, a traqueia, as bexigas são naturalmente produzidos em laboratório. É evidente que o grande objetivo é conseguir produzir um pâncreas como forma de atacar a maior pandemia deste século, que é o diabetes. Mas esse ainda é um objetivo, ainda não existe um pâncreas, digamos, produzido em laboratório que possa cumprir a sua função. E, de facto, o mundo tem evoluído muito rapidamente nesta área da biotecnologia e já não está só a evoluir no mundo ocidental. E no caso concreto da edição dos genomas, hoje na China existe claramente um desenvolvimento fortíssimo, até porque os chineses, desse ponto de vista, são menos preconceituosos do que os ocidentais e não têm problemas nenhuns em licenciar os ensaios clínicos na edição dos genomas. E hoje estão em curso, este ano, vários ensaios clínicos com edição de genoma, para várias aplicações, tratamento de SIDA e, nomeadamente, na área oncológica, há vários ensaios clínicos para poder fazer tratamento do cancro através da edição do genoma. Normalmente são cancros que têm uma base hereditária do qual se conhece a base molecular. Mas também, noutras áreas, fazendo uso do Big Data e desta capacidade que nós temos hoje de poder usar a inteligência artificial, há desenvolvimentos muito interessantes. Eu gosto particularmente deste porque este é uma empresa, uma startup de Silicon Valley, que está a produzir leite através da fermentação com levedura. Portanto, as vacas já não são necessárias no futuro para produzir leite e isto dá, mais uma vez, também traduz o valor imenso da levedura. A levedura, como sabem, é um micro-organismo que já nos dá o pão, o vinho, a cerveja e, pelos vistos, também nos vai dar o leite que nós vamos beber no futuro. E isso são desenvolvimentos absolutamente fascinantes que ocorrem no mundo de hoje. E, portanto, para além disso, hoje já existe, não é ainda comercialmente rentável, mas é possível também já construir e produzir um bife em laboratório. Portanto, são tecnologias que estão disponíveis, não são ainda, como eu disse, comercialmente rentáveis, mas é uma questão de tempo até nós atingirmos também esse patamar. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir, e acho que a nossa geração tem a felicidade de poder, de facto, viver esta revolução magnífica na biologia, que é hoje nós temos ferramentas à nossa disposição que nos permitem abordar o mundo e, sobretudo, os desafios do mundo de uma maneira muito efetiva. Em Portugal, nós objetivamente comungamos e partilhamos destes desafios do mundo global, mas temos alguns desafios mais particulares. E, do meu ponto de vista, o maior desafio que nós temos na área de biotecnologia em Portugal é ver se conseguimos definitivamente criar valor económico com base no conhecimento que é gerado nessa área. Ou seja, criar verdadeiramente um setor de biotecnologia que seja economicamente relevante. E nós temos uma série de características que favorecem e que nos dão confiança em relação a este desafio. Para já, a investigação que nós temos é reconhecidamente de grande qualidade, tirando a área das ciências sociais e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a maior parte dos ERCs vêm da área da biologia. Portanto, a maior parte destes ERCs são investigadores que vêm da Fundação Champalimaud, do Instituto Gulbenkian de Ciência, do IMM, do Centro de Neurociências, do I3S, portanto, uma série de institutos de qualidade internacional que produzem e cuja ciência é reconhecida não só a nível nacional, mas também a nível europeu. É claro que nós temos uma geração altamente qualificada e temos também algo que, sobretudo nesta casa, vale a pena discutir. A estabilidade das políticas é um aspecto fundamental para o sucesso. E no caso concreto da ciência, eu acho que nós podemos dizer que é um caso de sucesso no pós-25 de Abril, mas a isso está intimamente ligado à estabilidade da política e isso é uma aprendizagem que nós temos que fazer e que, eventualmente, nestas outras áreas também deve ser tida em atenção. Para além disso, nós hoje temos, embora provavelmente não sabemos usar de uma forma inteligente, mas os fundos estruturais são algo muito interessante. E nesta função em que eu ando pelo mundo fora a tentar captar investimento para Portugal na área de biotecnologia, isto é normalmente um ponto importante, mas torna-se imediatamente uma desvantagem devido ao facto de nós não conseguirmos dar estabilidade e previsibilidade nos concursos. E, portanto, quando eu digo a um alemão que o concurso é para abrir no dia 1 de julho e que a resposta é no dia 31 de dezembro, eu tenho que conseguir cumprir e tenho que ter um calendário público que me possa aparecer e permite um planeamento a 2-3 anos e, infelizmente, isso não acontece e é uma grande desvantagem que nós temos. No entanto, Portugal tem claramente custos de contextos que são competitivos a nível europeu, mas algo que eu também tenho aprendido é, mais do que o facto de termos baixos salários, há uma coisa que nos caracteriza no contexto europeu e que é muito reconhecido, que é o compromisso dos nossos recursos humanos. Sobretudo na Alemanha e na Escandinávia, trabalham das 9 às 5 e acabou. E, felizmente, em Portugal, esta nova geração que gosta de fazer investigação entende o seu trabalho quase como um hobby e tem um nível de compromisso que, se for necessário continuar a experiência pela noite fora, está disponível para fazer. Se for preciso ir cuidar dos ratos ao sábado e ao domingo, também vai. E esse compromisso é hoje já reconhecido. E eu não sei como é que nós vamos manter isso, mas temos que o manter porque é uma vantagem competitiva que nós temos em relação aos outros povos europeus. Além de que depois Portugal tem também uma posição geográfica muito favorável, sobretudo para fazer a ponte com o outro lado do Atlântico e com o continente africano. Portanto, a biotecnologia em Portugal é claramente um setor emergente, tem postos de trabalho altamente qualificados. Em média, nós, cerca de 30% das pessoas que trabalham nesta área têm o doutoramento. É um setor onde a desigualdade de género é tremenda, 70% são do género feminino. Têm uma média salarial muito acima da média dos outros setores e, portanto, têm um conjunto de atratividades que permitem sonhar com um desenvolvimento económico interessante nos próximos 10 anos. As empresas estão distribuídas um pouco por todo o país, embora estejam maioritariamente no distrito de Coimbra, por força do facto do Biocante, que é um dos parques dedicados à biotecnologia, estar localizado em Cantanhede e ser, de certa forma, o epicentro de todo este desenvolvimento económico. Mas é possível ter, a partir daqui, uma estratégia nacional e a ambição é que, dentro de 10 anos, este setor consiga ultrapassar o vinho do Porto e a cortiça em exportações baseadas em conhecimento. Portanto, a exportação de produtos, serviços e conhecimentos baseados em biotecnologia tem um valor acrescentado muito elevado e é possível definitivamente ter essa ambição, ser um novo setor e ser determinante no novo desenvolvimento económico de Portugal. Mas para isso é preciso que toda a cadeia de valor esteja muito bem oleado e que funcione de uma forma eficiente. E eu gosto sempre de terminar, e acho que esta é a casa certa para o fazer também, sobre esta questão, esta dicotomia que existe muitas vezes entre financiar ciência básica ou ciência aplicada. É uma ilusão canalizar os financiamentos todos para a investigação aplicada e esquecer a investigação básica. Sem boa investigação básica não há boa investigação aplicada. E os americanos, nestas questões da accountability, são um bom exemplo para todos nós. E eles têm um estudo que está publicado e que, se quiserem, eu recomendo. No caso do genoma do projeto da sequenciação do genoma humano, eles conseguiram medir o impacto económico e, por cada euro que o governo americano investiu, conseguiram induzir $178 de atividade económica. E eu, sinceramente, acho que, estando aqui na casa onde estou, esta é uma mensagem importante. Nós temos que ter uma noção, e isso para um biólogo é fácil, não sei se para um político é assim tão fácil quanto isso, mas é preciso perceber que é um ecossistema, tem que haver uma integração, uma diversidade, mas que toda a cadeia de valor tem que estar devidamente sustentável e preparada para poder entregar o resultado final e permitir que a geração seguinte seja melhor do que a anterior. Obrigado.
Passo agora a palavra ao Conselheiro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e antigo bastonário da Ordem dos Biólogos, Dr. José Guerreiro.
Muito bom dia a todas e a todos, senhores e senhoras deputados, senhor bastonário, caro bastonário e ex-bastonários, minhas senhoras e meus senhores, queridos colegas, como membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ouviram aqui dizer o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente que temos tido uma interação muito próxima. É verdade. Tenho acompanhado e temos acompanhado documentos que neste momento estão na ordem do dia, como o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, a Estratégia de Conservação da Natureza, a revisão da Lei de Bases de Ordenamento do Território, Solos e Urbanismo, a proposta que está em cima da mesa sobre o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, etc. E, portanto, de facto, tem sido uma matéria que o Conselho e o conjunto dos colegas conselheiros têm acompanhado a par e passo. Sei que é particularmente caro aos colegas da Biologia a questão da conservação da natureza e da biodiversidade. É também público que o Sr. Ministro solicitou em 2016 uma reflexão ao Conselho Nacional do Ambiente sobre o modelo de gestão das áreas protegidas que a Sra. Secretária de Estado aqui mencionou. Portanto, não estranha que eu me vá transmitir aquilo que o Conselho tem vindo a dizer ao longo dos últimos anos e que é também, em grande medida, a minha opinião. Há coisas positivas. Eu não gosto de ser derrotista. Este é também o ano que se comemoram 40 anos da Liga para a Proteção da Natureza, 28 de julho de 1948, Dia Nacional da Conservação da Natureza, por curvas da história, eu tive a ocasião de instituir quando estava no governo. Isto quer dizer que são 70 anos de mobilização da opinião pública para a causa da conservação da natureza. Temos uma rede fundamental da conservação da natureza que está sólida, consolidada e interiorizada. Ouviram da boca da senhora Secretária de Estado isso mesmo. Um Sistema Nacional de Áreas Classificadas que é coerente e é representativo daquilo que é o país. Uma Rede Nacional de Áreas Protegidas que é representativa do património nacional. Uma Rede Natura 2000 que é compreensível e abrangente. Eu tive a ocasião uma vez de dizer, num Conselho de Ministros da União Europeia, que somos contribuintes líquidos da biodiversidade na União Europeia. Somos fornecedores da biodiversidade. E temos um excelente exemplo nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que interiorizaram há muito o seu património natural como valor da biodiversidade. E, por fim, temos uma estratégia de conservação da natureza para 2030. Tudo isto são factos, e são factos positivos. Mas há 7 pecados mortais. O primeiro, e escolho dizê-lo aqui na Assembleia da República, a ausência total de debate político de fundo sobre a matéria de conservação da natureza. Só assim se explica que tivéssemos 8 anos, repito, 8 anos sem uma estratégia de conservação da natureza em Portugal. E isso é um dos exemplos daquilo que não é assunto em termos políticos e o que aconteceria se qualquer outra área da vida política, da economia, da saúde ou das finanças tivesse 8 anos sem uma estratégia. Certamente isso estaria na ordem do dia do debate político. Este é um pecado mortal. E é um pecado mortal que tem que ser resolvido. São 80 municípios e 2 milhões de concidadãos. E isto deve dar que pensar. A segunda é a crónica suborçamentação da conservação da natureza. Anos houve, e para o relatório que fizemos para o Sr. Ministro do Ambiente, em que em determinados setores as cativações chegaram aos 90%. E assim não há instituição que resista. A terceira é a incapacidade política de valorização do património natural. Ouvimos, por fim, a valorização dos serviços de ecossistema como uma das estratégias, mas não chega, como veremos. Depois, a desadequação do modelo de gestão da rede nacional e do Sistema Nacional de Áreas de Conservação às exigências e à participação pública, assunto que também está em cima da mesa. Uma coisa que é muito cara e que ainda há pouco o colega Carlos Faro referia, a instabilidade institucional. Nós já tivemos o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, já tivemos o Instituto de Conservação da Natureza, já tivemos o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade e agora é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, portanto ICN, ICNB, ICNF, ICNZ, um dia destes. Ora, isto não traz segurança à política, nem traz segurança à instituição que é a Autoridade Nacional em termos de Conservação da Natureza. O sexto pecado mortal, talvez um dos piores desde o 25 de Abril, é a revisão que foi introduzida pela nova Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território. Ou seja, a retirada do principal instrumento de gestão territorial à disposição do Instituto de Conservação da Natureza, que lhe dá integridade nacional, que são os planos de ordenamento da área protegida e o seu espartilhamento por planos municipais. Como sabem, o Conselho Nacional do Ambiente emitiu uma recomendação ao Governo e à Assembleia para revogarem imediatamente esta disposição face aos estragos que já está a causar. E, por fim, este deslaçar, também fruto um bocadinho da revisão institucional dos últimos anos, daquilo que é a ligação entre os autarcas, as autarquias, os representantes locais e as próprias áreas protegidas, que, não iludamos, em muitos sítios tem provocado um crescente mal-estar. E não é certamente a culpa da instituição reguladora. Ora, isto é uma questão política. Não se pretende resolver a nível institucional aquilo que tem um fundamento político. Do parecer que fizemos para a pedido do Sr. Ministro do Ambiente sobre a gestão das áreas protegidas, tenho aqui vários certos, recordando o que então dissemos. Sobretudo, é necessária uma mudança de paradigma para que isto funcione. E vamos ver o que é isto de funcionar. 3 fatores foram apontados. O modelo de governança, em particular, do Sistema Nacional de Áreas Classificadas e da Rede Nacional de Áreas Protegidas, o modelo socioeconómico e de valorização do património natural e a estruturação de políticas públicas. Em primeiro lugar, nós estamos no momento de reforçar e não de aligeirar as competências da Autoridade Nacional de Conservação de Natureza. Uma Autoridade Nacional de Conservação de Natureza é a entidade reguladora e é a entidade gestora, ainda que possa fazer parcerias na gestão daquilo que é o património comum de todos nós. Em segundo lugar, e isto não é incompatível com o que acabei de dizer, é a questão da descentralização, nomeadamente a democratização da gestão em termos daquilo que é o património natural. Isso implica, obviamente, como ouvimos, e bem, a senhora secretária está a dizer, uma coisa diferente de um despejo de competências em municípios. E aqui é a questão fundamental, é a capacidade de estabelecer parcerias ao nível local que ajudem nos processos de cogestão e na gestão participada, de tal forma a que haja a participação pública daquilo que são os decisores locais naquilo que é o património comum. E também a quebra de um tabu, dizia-se neste parecer, e que vou citar de memória, o Parque Natural de Montezinho não tem que ser gerido exatamente com o mesmo modelo que o Parque Natural da Ria Formosa. As realidades e os parceiros são diferentes. E, portanto, este tabu de ter que haver um único modelo de gestão é um tabu do século XIX. É um tabu de políticas centralizadoras e não é isso que se pretende. As realidades são diferentes e os parceiros são diferentes. E, por fim, aquilo que é um avanço, também felizmente aqui assumido pela Sra. Secretária de Estado, que é a possibilidade de estabelecer parcerias para a gestão de determinadas áreas. Não há motivo nenhum, a partir do momento em que estão definidas as regras daquilo que são planos de gestão e planos de ordenamento, que uma entidade terceira não possa contratualizar em determinadas circunstâncias aquilo que são determinadas áreas e que têm vindo a ser desenvolvidas. Ora, a verdade, isto necessita da ação. E a ação é a revisão do regime jurídico de conservação da natureza de 2008, que manifestamente está desadequado. A segunda é a revogação e a revisão do artigo 78º da Lei do Ordenamento, que está atualmente em vigor, mas que se tem manifestado extremamente infeliz no que diz respeito ao plano de ordenamento das áreas protegidas, por motivos que são vastamente conhecidos. Em relação ao modelo socioeconómico de património natural, há aqui uma questão fundamental. Por exemplo, todos nós ouvimos falar na economia do mar e no crescimento azul. Ora bem, poucos de nós, se calhar, se recordam que esse conceito foi desenvolvido pelo professor Hernani Lopes, criando aquilo que se chama o hipercluster do mar. Nós necessitamos criar o hipercluster da conservação da natureza e desenvolver aquilo que são os setores de atividade, o portfólio de fontes de financiamento que permitam gerar receita própria para a conservação da natureza. Mas mais do que isso, qual é o modelo de desenvolvimento económico e social para um quarto do país? Qual é o modelo, nomeadamente para áreas protegidas do interior, agora que tanto se fala das políticas do interior, que majore os financiamentos para essas áreas? Qual é a política fiscal para essas áreas? Quais são os incentivos à criação do emprego verde para essas áreas? Quais são os incentivos à criação do emprego jovem para essas áreas, que são territórios diferenciados? E isso implica uma coisa que não tem vindo a ser feita e que é fundamental, ainda que se atribua a alguns setores, como o turismo e natureza, aquilo que é a prioridade, aquilo que é central é desenvolver uma política de emprego fiscal e económica que seja dirigida e especificamente feita para o conjunto da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Isto não é novo, sabem? É que já em 1996, através de uma resolução do Conselho de Ministros, se avançou nesse sentido. Infelizmente, em matéria de conservação de natureza, temos assistido ao stop and go. E como sabem, em economia, stop and go é o pior que pode haver. E, de facto, essa majoração dos investimentos na agricultura, na indústria amiga do ambiente, nas energias alternativas, etc., tinha sido um caminho que tinha começado a ser trilhado, mas que foi, de facto, abandonado. Dito de outra forma, para que toda a gente perceba, isto é um trabalho a ser feito não só pelo Sr. Ministro do Ambiente, mas pelo Sr. Ministro do Ambiente, pelo Sr. Ministro da Economia, pelo Sr. Ministro das Finanças e pelo Sr. Ministro do Emprego. São estes quatro atores, em conjunto com a Assembleia da República, que se têm de sentar à mesa e desenhar qual é o modelo de valorização e qual é o modo de vida para um quarto do território português. Essa é que é a questão de fundo. Isto leva-nos à última questão, que é a estruturação das políticas públicas. Este desinteresse interpartidário na matéria de conservação de natureza tem a ver com uma falha também talvez nossa. E essa falha é tentar assumir o património natural como uma questão de identidade nacional. O Parque Nacional da Peneda Gerês, ou outro qualquer, são os Jerónimos ou são a Batalha. O que é que aconteceria se os Jerónimos não tivessem condições de financiamento? Ou se o Mosteiro da Batalha se tivesse a desagregar? Não pode? Faz parte da identidade nacional? Então, mas os parques nacionais podem? Não são identidade nacional? E esta é a questão fundamental que devemos exortar, nomeadamente, aos diferentes setores partidários. O património natural faz parte da identidade nacional. É a estrutura, é a coluna vertebral daquilo que é a imagem do país. E isso é uma consciencialização coletiva. Mas mais do que isso, quando alguns defendem, mais ou menos dissimuladamente, a questão da municipalização e dizer ah, isto é muito bom para a descentralização, os municípios tomam conta disto. O que se está a dizer é que o Estado se demite de uma função do Estado. O Estado está a demitir-se de uma função do Estado. O Estado tem a obrigação de preservar aquilo que é a identidade nacional e o património natural. Uma coisa é estabelecer parcerias. Uma coisa é ter os municípios na gestão e na cogestão, o que é fundamental. Outra coisa é o Estado despejar o património em cima de municípios que nem sequer têm capacidade para gerir. Isso não pode ser. E, portanto, não se tome esta ideia de democratização, descentralização, transferência de competências, não se encubra com isso aquilo que é a admissão do Estado da sua função. Isso não pode acontecer. Ora, por fim, há uma questão fundamental em termos políticos. É que os cidadãos que vivem nas áreas protegidas, esses tais 80 municípios, têm direito à sua qualidade de vida e têm direito às oportunidades, têm direito ao trabalho. E, portanto, têm direito a ter iguais oportunidades e isso depende do tal cluster económico desenhado de forma a atender àquilo que são as naturais restrições do património natural. E, portanto, isso tem que ser feito. Não vale a pena estarmos a dizer que vamos conservar o património natural. A maior parte dele, aliás, é função das atividades que são desenvolvidas pelos cidadãos e depois não dar condições de vida a esses cidadãos. E isto é simultâneo com o direito que qualquer de nós aqui tem de ter um acolhimento num parque natural, ter um rosto que o recebe, ter um centro de acolhimento, ter o encaminhamento, ter o sistema a funcionar como nós gostamos de ter o Sistema Nacional de Saúde a funcionar. É a mesma coisa. Isto tem que funcionar. Tem que funcionar. E isso leva-me à última reflexão. É que, não sei se já repararam, este é o único setor em que não existe uma lei de bases do património. É o único. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que temos uma lei de bases da educação, porque a educação é estruturante, ou da saúde, ou da água, mas aquilo que é o património natural, não conseguimos gerar um entendimento político sobre as bases de uma política comum que permita a estabilidade no património natural. E isso não pode acontecer. E o local certo é a Assembleia da República. Tem que decidir. As diferentes forças partidárias, seria ótimo que cada uma delas apresentasse a sua visão sobre aquilo que são as bases da política de conservação da natureza. Caso contrário, não há estabilidade possível. E isto dito, a estratégia é ótima, ainda bem que foi feita, todos nós participámos, umas coisas concordamos, outras não, mas não há nenhuma estratégia que seja eficaz sem uma política. As estratégias são instrumentos de políticas. E se não há uma política e não há uma visão política sobre aquilo que é a nossa identidade natural, certeza que a estratégia não vai funcionar. E, portanto, a minha visão para 2030 é que estou certo que vamos ter estes problemas resolvidos e é isto que eu desejo. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Vice-Presidente da Ordem dos Biólogos, Dr. Francisco Andrade.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer, enfim, a presença de todos aqui, agradecer o acolhimento da Ordem dos Biólogos nesta casa que é, de facto, enfim, o Parlamento Nacional, agradecer, portanto, a presença dos senhores deputados, agradecer a presença dos colegas de outras ordens profissionais e agradecer, enfim, ao nosso bastonário ter criado esta possibilidade, ter criado esta oportunidade e, enfim, ter-me convidado para falar de um tema que me é particularmente querido, que é, de facto, o desafio do mar português para os biólogos, enfim, no geral. Ora bem, os biólogos estão no mar desde há muito tempo. Desde há muito tempo que os biólogos participam na avaliação e gestão de recursos vivos, desde há muito tempo que os biólogos participam em questões que têm que ver com a pesca, em questões que têm que ver com a aquacultura, em questões que têm que ver com o conhecimento do ambiente marinho, numa, enfim, toda uma panóplia de componentes que vão desde questões de cariz mais biofísica, questões claramente de índole biológico, fitoplâncton, zooplâncton. Mais recentemente, os biólogos estão diretamente envolvidos naquilo que diz respeito às questões da saúde do ambiente marinho. A única diferença que vêem fundamental entre esta imagem de zooplâncton e esta imagem de zooplâncton tem que ver com as partículas amarelas e verdes. São plástico, obviamente. Mas, da mesma maneira que o nosso colega José Guerreiro falava de um quarto do território terrestre, do território imerso de Portugal, eu penso que nós podemos falar de, enfim, os números variam, as formas como os cálculos são feitos também variam, mas de qualquer coisa que pode representar 90% do território total de Portugal, o famoso mar português, o famoso espaço marítimo nacional, que, com os seus quase 4 milhões de quilómetros quadrados, representa 4%, 1/25 de todo o Oceano Atlântico e 1% do Oceano Global. A que é que isto corresponde? Neste mapa-mundo, em que temos, de facto, uma visão atualizada daquilo que é, aquilo que é titulado por nações, pelos famosos Estados Costeiros, nos termos da CNUD, do Oceano Mundial, eu diria que, apesar de tudo, a famosa borboleta portuguesa ganha um impacto, ganha uma visibilidade que não é menor. E é isto, este triângulo, permitam uma expressão, que vai desde a foz do Rio Minho, que passa nos limites da plataforma continental estendida dos Açores, vai à Madeira e vai à foz do Guadiana, que representa, de facto, uma parte crítica da identidade daquilo que é Portugal. Porque, queiramos ou não, a verdade é que Portugal é mar. E pessoalmente não gosto tanto da contabilização dos mais de 90% que foi feita, por exemplo, no âmbito do Conselho de Ministros da União Europeia e que permitiu que humoristicamente os nossos colegas ingleses definissem Portugal como the jellyfish country. Cá está mais uma vez, enfim, o inglês a ser extremamente útil, porque é de facto numa alforreca, numa medusa, que 90 e qualquer coisa por cento do organismo é água, mas não podemos esquecer que aqui, em toda esta área azul, 2,1 milhões de quilómetros quadrados, Portugal não tem água, Portugal tem o fundo. Isto muda-nos para, sensivelmente, 60% de água no nosso território. E 60% de água faz-nos deixar de ser uma alforreca para passarmos a ser o quê? Simples, uma célula viva. Portanto, a biologia está claramente plasmada nisto que é a realidade de Portugal e do mar português. E o papel da biologia tem sido absolutamente crítico. Aquilo que tem aqui é a adenda à submissão original de Portugal para a delimitação da sua plataforma continental para lá das 200 milhas náuticas. A adenda é essa entrega em 1 de agosto do ano passado e, muito por iniciativa, muito todo este processo tem sido conduzido e, a meu ver, na minha ótica, magnificamente bem conduzido pela EMECT e muito, como vos digo, pela ação de biólogos que estão ligados a esta estrutura de missão. Mas, em todo este mar, no fim de contas, nesta essência portuguesa, nesta maritimidade de Portugal, como já houve também quem a definisse, há atividades, há usos que não param de se vir adicionar e há potenciais de conflito que não param de crescer. Daí que Portugal tenha aderido, perdoem-me a expressão, de corpo e alma, enfim, nesta casa política conhece esse processo melhor do que em outro local, ao ordenamento do espaço marítimo. E o que é isto? Nos termos da diretiva europeia, é meramente um processo político, através do qual as autoridades competentes dos Estados-membros analisam e organizam as atividades humanas nas zonas marinhas. Para quê? Para alcançar objetivos ecológicos económicos e sociais, as três componentes do desenvolvimento sustentável. Em Portugal, como vos dizia, temos o processo francamente desenvolvido. Desde logo temos uma Estratégia Nacional para o Mar, a segunda, 2013-2020, que incorporou, de facto, enfim, os cinco setores do crescimento azul definidos na Estratégia Europeia de Crescimento Azul. Biotecnologia, energias renováveis, recursos minerais, turismo costeiro e marítimo e aquacultura. E nesse quadro temos uma lei de bases, sim, desde 2014, a LeBOGEM, Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. E temos o Decreto-Lei que a desenvolveu e transpôs a Diretiva Europeia, 2015, que sofreu uma alteração verdadeiramente mínima, não vamos perder tempo com ela, e que foi, enfim, detalhado, mais esmiuçado, através de um despacho da Sra. Ministra do Mar, de 12 de outubro de 2015, que determinou o faseamento e elaboração deste ordenamento do espaço marítimo, a constituição e funcionamento das comissões consultivas e a sujeição deste ordenamento do espaço marítimo à AAE, a Avaliação Ambiental Estratégica. E já lá iremos. Ora, a nossa lei de bases define um conjunto de cinco objetivos, permitam-me que me foque em dois. Exploração sustentável, racional e eficiente de recursos marinhos e serviços de ecossistemas, atendendo à responsabilidade inter- e intergeracional na utilização do espaço marítimo nacional. Leia-se, aquilo que fazemos hoje tem que respeitar objetivos de sustentabilidade como forma única de garantir esta solidariedade inter- e intergeracional. Crescimento no presente, passagem desse crescimento para as gerações futuras. Dois, atender à preservação, proteção e recuperação dos valores naturais e dos ecossistemas. É nisto que se fala, manutenção do bom estado ambiental do meio marinho, minimização de efeitos de alterações climáticas ou da ação humana. Entende-se este bom estado dos ecossistemas marinhos como, de facto, aquilo que é o garante da manutenção desta identidade marítima nacional. E onde é que os biólogos entram aqui? Entram, desde logo, no conhecimento e reconhecimento do património natural, que é, obviamente, a base e o motor, por exemplo, para aquela atividade proposta pelo Roadbook do Crescimento Azul, a atividade turística. Passa pelo conhecimento da biodiversidade nas suas múltiplas formas, em ambientes únicos, não são obviamente os únicos, mas são ambientes únicos, caso, por exemplo, dos sistemas hidrotermais, e biodiversidade essa que é a base, que é o suporte para a investigação e exploração de recursos genéticos, que está na origem, nomeadamente na origem da descoberta de novas drogas, de novos produtos terapêuticos, de respostas para uma série de questões que, de facto, nos advêm do mar. No entanto, passa também pela avaliação daquilo que pode vir a ser a mineração profunda. O homem e os bidons dão apenas uma escala de um robô, existe, não é ficção científica, que vai, já foi testado e vai funcionar na mineração deste sistema profundo, desse sistema que está longe da vista, longe do conhecimento, longe do coração afinal, que está a 3 mil metros de profundidade. E, portanto, para regular isto tudo, Portugal estabeleceu um quadro local que tem, basicamente, um plano de situação, o tal PSOEM, que eu vos mostrava há pouco, que representa e identifica a distribuição espacial e temporal dos atividades existentes e potenciais na totalidade do espaço marítimo nacional. E não vamos aqui demorar com as questões da leitura desta totalidade, que neste momento, na fase do PSOEM que temos em mãos, é uma totalidade muito parcial, adiante, e na elaboração para tudo o resto de planos de afetação, que vão afetar áreas ou volumes deste espaço marítimo nacional aos atividades não identificados no plano de situação. E em que é que isto se traduz? Isto se traduz, de facto, na emissão pelo Estado de títulos de utilização privativa, Porquê? Porque, antes de mais, este espaço marítimo, estes 90% de área, estes 60 e tal por cento de volume, são domínio público. Não há propriedade privada aqui, por definição. E, portanto, podem ser utilizados mediante licenças ou concessões que podem durar até 25 ou até 50 anos. E em que medida é que estas utilizações são avaliadas em termos ambientais, em termos, no fim de contas, do tal, digamos, do interesse do comum, o tal ambiente que, queiramos ou não, é a base da sociedade, que é, por sua vez, a base da economia, porque, definitivamente, hoje já é muito pouco aceito o modelo do tripé da sustentabilidade e é muito mais aceito o modelo da pirâmide da sustentabilidade, em que há uma base ambiente que suporta um patamar maior a sociedade, que suporta um patamar menor a economia. Porquê? Porque a sociedade funciona sem a economia e o ambiente funciona sem a sociedade. Garantidamente, na sociedade jurássica dos dinossauros, não havia propriamente uma economia. A sociedade jurássica dos dinossauros extinguiu-se, estou a citar apenas o professor Germano da Fonseca Sacarrão, e, no entanto, o ambiente mantém-se, e agora estamos aqui nós. E neste quadro da avaliação ambiental, nós temos o tal plano para todo o espaço marítimo, que está, será, quando for publicado, terá sido sujeito a uma avaliação de efeitos significativos sobre o ambiente, a tal avaliação ambiental estratégica, Decreto-Lei 232 de 2007, e tudo aquilo que for novo vai ser sujeito à avaliação de impacto ambiental. E esta é uma das lutas pelas quais a Ordem dos Biólogos pugna e se tem manifestado claramente. A avaliação de impacto ambiental tem um quadro legal que é claramente frouxo, que é laxo, que é insuficiente para aquilo que se passa no mar. Exemplos. O quadro legal da avaliação de impacto ambiental fala em piscicultura. Apenas. E todas as aquaculturas que não de peixe. Omissas. O quadro da avaliação de impacto ambiental fala em dragagens no fundo do mar. E a mineração sem ser por dragagem. Aquela maquineta que vos mostrei dificilmente qualifica como a draga. Omisso. Ponto de situação. Sabemos que por volta de 2008 ultrapassamos as chamadas fronteiras planetárias. Um conceito desenvolvido e publicado muito claramente por um grupo de autores do norte da Europa que considera 9 setores no quais as fronteiras planetárias dentro das quais nós teríamos confortavelmente estariam na zona verde e reparem onde nós estamos já em termos de vermelhos. Estamos em 2018. Para 2020 a Europa tem objetivos e desafios que passam pelo crescimento smart, sustentável e inclusivo. Para 2030, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Para 2050, temos os objetivos do 7º Programa Ambiental Europeu de viver bem dentro dos limites do nosso planeta. Os 25 anos de uma licença emitida hoje, levam-nos até 2043. Os 50 anos de uma concessão emitida hoje para o Espaço Marítimo Nacional levam-nos até 2068. Num ambiente de alterações climáticas, de alterações sociais, de alterações demográficas, penso que não é, enfim, é um momento em que não podemos esquecer, e eu penso que a Ordem dos Biólogos está também aqui a desenvolver um trabalho que não é menor, mas precisa da ajuda de todos, precisamos da força de todos, no sentido de superarmos também o desafio da literacia e da educação. Do desafio que é dar a conhecer, informar, formar, consciencializar cidadãos, decisores, futuros eleitores e futuros eleitos. Estamos na Assembleia da República, onde estão os eleitos de Portugal. E esses eleitos espelham a decisão dos eleitores, dos seus eleitores, e representam-nos para todos os efeitos. A Ordem e os biólogos estão, querem e querem continuar a contribuir para uma efetiva cidadania marítima nacional, instruindo e educando, conhecendo, instruindo e educando, ciência e consciência. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Passo agora a palavra ao antigo e primeiro bastonário da Ordem dos Biólogos, Dr. Pedro Fevereiro.
Muito bom dia a todos. Eu ia conversar pelos cumprimentos, mas antes disso vou-vos pedir um favor. É que aceitem a minha pouca formalidade, está bem? Mesmo numa casa como esta, na Assembleia da República, eu não tenho, já tenho alguma idade e portanto posso dizer isto, eu não tenho paciência para ser muito formal. Portanto, serei claramente informal durante os 10 minutos que me foram concedidos. Primeiro que tudo, quero cumprimentar o atual e o anterior bastonário. Falta um, tenho imensa pena não estar cá o António, mas... É a primeira coisa que eu devo fazer, dizer-vos isto também com muita amizade, tenho muito gosto em participar convosco nesta aventura, que já tem 20 anos da Ordem, mas tem muito mais do que esses 20 anos, e alguns de vós sabem bem disso. Quero cumprimentar as entidades presentes, eu confesso que não consegui seguir a lista, nem me lembro, nem sei se estão cá todos atualmente, os senhores deputados também, nesta casa... que é a Casa do Povo. Quero cumprimentar os amigos e os biólogos em geral e, eventualmente, alguns não-biólogos que também cá estejam. Quero cumprimentar-vos a todos e dizer-vos que é com muito gosto que aceitei fazer este trabalho. Quero agradecer, em particular, à Daniela Casemiro, que é a atual tesoureira da Ordem, a coautoria da conversa que vou tentar ter convosco. E quero, antes de ter a conversa, dizer duas coisas. Quero, ao longo destes 20 anos, quero agradecer aos biólogos que quiseram aceitar o desafio público de regulamentar a nossa profissão, que não é um desafio menor, é um desafio muito complicado e foi muito e será continuar a ser muito complicado no nosso contexto social. E quero-vos dizer que estes 20 anos, como toda a vida, foram 20 anos de mudança e que essa mudança não vai parar agora e que algo que é fundamental assumir, sobretudo pelos biólogos, é que não nos podemos pensar que a gestão da vida é uma gestão da estabilidade, que é uma gestão de tentarmos manter o status quo, mas é encontrar, ao contrário, tentar perceber a mudança e tentar gerir da melhor forma para uma tentativa de sustentabilidade, essa mudança. Dito isto, ainda vou dizer mais um ponto, é que eu não vou ter tempo para fundamentar algumas das coisas que vou aqui dizer. Aliás, não vou ter tempo para fundamentar nada. Portanto, se quiserem depois discutir comigo, estaremos à vontade, mas o que eu vou dizer são frases. Frases, ok? Muito bem. Desafios da formação do biólogo, que eu não quis estender especificamente só ao biólogo profissional, mas quis que fosse um bocadinho mais amplo do que isso, está bem? Já não vou dizer o que é a biologia, está bem? Eu vou dizer o que não é a biologia. A biologia não é um dogma, não é uma transcendência, não é uma religião, okay? Não é um movimento artístico e não é uma narrativa. Alguns que, por exemplo, conhecem alguns aspectos da filosofia pós-modernista perceberão um pouco de porquê eu tento definir pela negativa o que é a biologia. Okay? Outro aspecto que é importante referir e que já foi referido aqui amplamente é que a biologia mudou radicalmente nos últimos tempos. Okay? Eu não posso referir todos os aspectos, refiro mais àqueles que conheço, mas, por exemplo, a sequenciação dos genomas, e não é a sequenciação do genoma humano, mas é a sequenciação dos vários milhares de genomas, provavelmente atualmente, que existem, mudaram radicalmente o que nós conhecemos e o que é a vida. E não vou acrescentar mais do que isto. Os conhecimentos da biologia são conhecimentos que são aplicados. São aplicáveis e são aplicados. E apenas alguns dos aspectos, já referimos, o Carlos referiu especificamente à biotecnologia, mas todos os outros aspectos são aspectos em que existe aplicação da biologia e provavelmente, aliás, seguramente não estão ali nem um décimo daquilo em que a biologia se aplica. E, portanto, a conclusão é que a biologia está presente em tudo o que fazemos, de uma forma ou de outra, inclusive na capacidade que temos para tomar decisões políticas. Porque muitas vezes essas dependem também dos nossos humores e dos humores particulares de pessoas que têm maior ou menor poder. Ups, agora fiz uma asneira. Ah, ok, muito bem. Outro aspecto que neste contexto é importante dizer é que os conhecimentos da biologia aplicados tendem a convergir com outros aspectos do desenvolvimento tecnológico. Há quem fale nesta convergência tecnológica como um aspecto fundamental da nossa percepção do que é que a biologia pode fazer, mas se repararem, embora este círculo seja mais bio, de facto, ainda há pouco falámos na bioinformática e que é tão importante atualmente para a compreensão, e a integração com todos os aspectos nano, mas também com todos os aspectos instrumentais, é cada vez mais fundamental para o conhecimento e para a aplicação da biologia. A formação em biologia, vamos agora a estes aspectos. Eu confesso que sou crítico do processo de formação em biologia, não de biólogos em particular, mas em biologia, sou bastante crítico. E, portanto, como é natural, aquilo que eu vos vou transmitir são algumas das perspectivas críticas que tenho em relação a isso. Mas antes disso, obviamente, a biologia estuda a vida, não é? Do meu ponto de vista, a nossa sobrevivência, quer individual, quer coletiva, depende da nossa capacidade de compreender os processos biológicos. Nada disto vos deve ser estranho. Inclusive, do meu ponto de vista também, este conhecimento e a utilização deste conhecimento começa a partir do momento que somos produzidos. Eu pus ali de que nascemos, na realidade, vem de trás. Não é? Nós interagimos com vários tipos de organismos e o conhecimento que temos dessa interação também gera a forma como vivemos e sobrevivemos. Okay? Da infância ao final do ensino básico, que desafios é que... Alguns desafios que acho que temos. Primeiro, temos de aumentar o contacto com a natureza. As nossas sociedades estão cada vez mais... são cada vez mais sociedades que vivem em grandes cidades e isso cria problemas de compreensão e de percepção do mundo fora dessas cidades, mundo fora do botão. E não estamos, do meu ponto de vista, não estamos a conseguir resolver este problema do ponto de vista de formação das pessoas. Temos que reduzir os ismos. Atualmente, no ensino básico e secundário, ao invés de uma formação em biologia, muitas vezes temos formação em ambientalismo, em antitecnologismos, em bioeticismos. Eu não estou a dizer que a bioética é negativa. Eu só estou a dizer é que, se não tivermos uma boa formação básica em biologia, tudo isto aparece com muita facilidade e aparece espelhado nos próprios manuais escolares. Okay? Temos que introduzir a formação em aplicações básicas da biologia. E não estou a falar aqui em biotecnologia último grito, estou a falar em aspectos básicos. A agricultura é a biologia. As pessoas não têm noção disso, mas a produção de alimentos é a biologia, porque nós não nos alimentamos de pedras. Alimentamos-nos, de alguma forma, de uma atividade biológica e dos seus produtos. Temos que adequar a formação ao nível da maturidade destas pessoas. E aqui eu tenho que fazer um parênteses rápido para vos dizer que há coisas que para mim são absolutamente, que são paradigmáticas, mas que demonstram esta desadequação. Metas curriculares para o oitavo ano, tipicamente 13 anos, está bem? 13 anos. Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra. Quantos biólogos profissionais são capazes de assumir isto? 13 anos, ok? analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. A pergunta é a mesma. Quantos biólogos profissionais conseguem assumir isto? As metas são para 13 anos, está bem? Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da natureza. Pergunto-me, Zé Guerreiro, com a apresentação que fizeste, quantos políticos profissionais e quantos biólogos são capazes de assumir isto?
São espécies protegidas.
Pronto. Portanto, isto diz-vos, e peço-me desculpa por ser crítico, mas diz-vos um pouco da questão que eu coloco aqui. Não podemos continuar a aceitar isto, porque isto não é aceitável. Nenhuma criança, não é criança, mas é um adolescente de 13 anos, tem maturidade e capacidade para assumir isto. E são apenas exemplos, está bem? Ensino secundário, desafios. O primeiro desafio é muito simples. A formação em biologia não é treino para entrar no curso de medicina. E peço desculpa aos profissionais da área da medicina que aqui se encontram. Ou eventualmente algum médico. Mas não é isto. A realidade é que para a maioria dos moços que seguem a área de ciências e tecnologia, a biologia é isto. A biologia não é uma ciência descritiva, que é tipicamente outros dos aspectos fundamentais, e nós temos que mudar isto. A biologia foi uma ciência descritiva há mais de um século. Atualmente não é. E, portanto, nós não podemos continuar a formar pessoas para as diferentes áreas da biologia, ou mesmo para serem apenas cidadãos esclarecidos, com base num processo descritivo. Bem? Temos que aumentar a literacia nas aplicações, e aqui já é um nível um bocadinho mais acima. Temos que fazer perceber aos cidadãos, em geral, que a biologia, de facto, o conhecimento em biologia tem numerosas aplicações, e temos de aumentar o reconhecimento das interações entre os seres vivos e entre este e o ambiente. Okay? Continuamos a compartimentar muito a formação e a não tentar transmitir que qualquer organismo vive em consociação com todos os outros, o que, por exemplo, no nosso caso, é muito fácil de reconhecer. Atualmente está na moda a questão do endobioma, portanto, de todos os organismos que convivem internamente connosco e que até a nossa própria personalidade definem. Okay? E isto tem que ser transmitido. Ensino superior, desafios. Temos que reduzir o número de licenciaturas em Biologia. Desculpem, meus senhores, desculpem os senhores professores do ensino superior que aqui se encontram. Isto não pode continuar, do meu ponto de vista, não pode continuar desta maneira. Não. Nós estamos a receber cerca de 1000, talvez mais, alunos por ano em Biologia e afins. E a pergunta é, para quê? Temos que garantir uma formação básica sólida no primeiro ciclo, assumindo que todos estamos a pensar na estrutura que temos atualmente, que é aquela que se chama a estrutura de Bolonha, portanto temos 3 ciclos, e deixarmos, do meu ponto de vista, uma pseudo-pré-especialização ainda durante este primeiro ciclo. Temos de reservar, consonante com o que eu disse, temos que reservar a especialização para os segundos ciclos e fazer mais investimento a este nível, porque é aqui que podemos intervir como grupo na formação profissional. E temos de articular essa formação, era isso que eu estava a dizer, com a profissão. Profissão entendida não de um ponto de vista restrito, mas de um ponto de vista amplo. Finalmente, temos de articular a formação com a realidade socioeconómica que está em constante mudança. Portanto, não podemos ser rígidos nem estáticos nesta perspectiva. Uma palavra particular para a formação de professores em Biologia. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, a formação básica e secundária, de alguma forma, é estruturante, não especificamente para a formação dos profissionais, mas para a formação do cidadão em geral. Os professores têm que ser formados com conhecimentos estruturados nos diferentes níveis de organização da vida. Não pode ser uma perspectiva desarticulada ou dirigida especificamente porque os currículos de ensino básico e secundário é aquele, é para isso que formamos os professores. Não basta ser pedagogo, não basta a pedagogia para se ensinar a biologia, assim, como qualquer outra ciência. E, portanto, a formação, do meu ponto de vista, a formação de professores para o ensino básico e secundário está mal estruturada. Temos que garantir uma formação contínua. Porquê? Porque a biologia é a mudança. E, portanto, em 20 anos, um professor que se formou há 20 anos atrás, se não se atualizou em biologia, não é noutras áreas, em biologia, está a formar mal os seus alunos neste momento. E temos de aumentar a interação, e por isso também, temos de aumentar a interação dos professores com os centros de produção de conhecimento, porque essa é uma forma, precisamente, de garantir que eles se mantêm atualizados e que permite uma transmissão do conhecimento biológico de uma forma adequada. Isto, eu vou passar isto muito depressa, porque isto foi uma coisa que eu escrevi há muito tempo, mas você, o que está aqui é, espelha um bocadinho o que eu fui dizendo, não é? O conhecimento do mundo vivo é essencial à sobrevivência da nossa espécie. Não vale a pena estar a dizer mais nada. O mundo vivo está em constante mudança. A formação em biologia tem que mudar ao ritmo das mudanças. Não pode ser estática. A gente não pode estar 20 30, ou 30 anos com a mesma estrutura curricular. A formação em biologia não se estrutura para as gerações presentes. Estrutura-se para o futuro e para aquilo que perspectivamos no futuro. A literacia não é enciclopedismo biológico, que é outra coisa que eu acho que algumas pessoas têm esta noção, que a formação em biologia é para se saber de tudo. Não é possível. Nem é isso que importa. A formação em biologia não pode estar refém de ismos, ambientalismos, etcetrismos, não pode. A formação em biologia deve ser transmitida por professores biólogos e não por didatas ou pedagogos, e isto é fundamental. A formação dos professores de biologia tem que mudar para assumir este tipo de responsabilidades. A formação em biologia, sobretudo no ensino superior, tem que ser pensada em função do efetivo exercício da profissão. E ainda temos muitas escolas que não o fazem neste contexto. Okay? E, finalmente, uma palavra relativamente aos critérios para acesso à profissão, que têm que ser revistos, entendido como garantia da prestação de serviços de qualidade à sociedade. Um profissional tem que pensar neste contexto e não apenas pensar na sua barriga e nos seus interesses particulares. Conclusão. O conhecimento em biologia está a mudar rapidamente e a formação em biologia tem que mudar em função dos conhecimentos adquiridos. Isto é quase de lá para a Alice. E a Ordem tem de ser um agente ativo da adequação da formação em biologia, quer visto do contexto da construção da cidadania e do cidadão comum, quer visto do contexto da formação do biólogo profissional. E com isto, agradeço-vos a vossa paciência de maturarem e muito obrigado.
Terminadas as intervenções, gostaria de vos convidar para um pequeno intervalo para café, que será servido aqui ao lado, solicitando a todos que regressemos às 12 horas para o debate e a sessão de encerramento. Até já. Tem sido o vosso agrado. E vamos agora dar início ao debate. Estaremos duas pessoas com o microfone a circular pela sala, por isso é só fazerem o sinal e nós daremos a palavra. Está bem? Obrigada.
Ora bom, está ali uma intervenção atrás.
Um bom dia a todos, só para frisar que para nós é uma honra, neste ano neste ano em que a Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, em que representamos, celebrou os seus 30 anos, unirmos-nos na celebração do 20º aniversário da Ordem dos Biólogos é, de facto, uma enorme honra que felicitamos efusivamente na pessoa dos seus bastonários aqui presentes. Os contributos foram importantes para a sociedade portuguesa e este feliz tema que encima este nosso encontro, Desafios da Biologia, uma visão para Portugal, perpassa necessariamente pelo setor da educação. Neste, a Ordem tem tido um papel igualmente preponderante, seja na formação inicial e contínua, já referida, de professores, seja pela brilhante organização das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, que anteriormente o Sr. Bastonário referia. Contudo, vivemos períodos de eterna mudança e pensamos que urge unir esforços para despertar o fascínio. E permitam-me que coloque o ênfase no fascínio que as ciências da vida, desde longa data, exercem nos cidadãos e, particularmente, nos estudantes. O nosso bem-aja de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e apresenta em nome da APPBG a nossa disponibilidade reiterada para colaborações profícuas no ensino da Biologia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Fazer o professor Jorge Paiva? Em relação ao professor Jorge Paiva, eu devo dizer, eu tenho um filho que é músico e que uma vez estava num ensaio e ele era o músico mais experiente naquele ensaio, naquela banda. E quando terminar o ensaio não tinha corrido muito bem, e alguém lhe perguntou, então, como é que achas que correu? E houve um dos músicos que lhe pediu, não sejas demasiadamente honesto. Portanto, eu vou pedir para o professor Zubaiba, só vai alguma coisa, também não sejas demasiadamente honesto.
Não, eu só queria dizer ao colega aos colegas quando indicaram as várias atividades dos biólogos, houve uma atividade que eu fiz, que eu tive algumas vezes e que julgo que agora já está integrada, que é na atividade forense. Eu fiz muitos trabalhos para a medicina legal, como biólogo, que agora já não é necessário. Era só para acrescentar isso. E depois queria lhe pedir ao bastonário para se acha que é oportuno aquela proposta que estivemos a conversar no início, antes de se iniciar a sessão. Muito obrigado. Eu só fui só para realçar a atividade
de forense. Se quiser avançar já com essa proposta, nós recebemos já. Tem muito gosto que seja. Se quiser avançar já com essa proposta, publicamente.
Eu acho que a Ordem dos Biólogos, deve ser a Ordem a fazer essa proposta. Nós temos... é preciso dizer que eu sou biólogo, mas a minha atividade é mais como botânico. E nós temos a Árvore Nacional, como muitos países que já tinham, por exemplo, vocês vão ao Equador e vão encontrar a Árvore Nacional. Não é? Não vos quero dizer qual é. Encontram um animal nacional. E também eu estive há uns anos num país que tinha, os turistas eram recebidos com a flor nacional. Nós devemos ter a flor nacional. Mas eu acho que eu tenho a minha escolhida, mas eu acho que antes de fazermos isso, e como somos biólogos, devemos primeiro propagá-la biotecnologicamente, que é para depois ela não desaparecer. Ela estava dada como extinta. Eu tive a sorte de a encontrar aqui há uns anos. Depois, já nessa altura, tivemos essa preocupação de não a fazer desaparecer e foi num projeto com o professor Caldeira Cabral e com a Universidade de Porto, com o professor Salema, foi propagada e existem hoje muitos exemplares já cultivados e ainda existe bastante na natureza. Não gosto de dizer onde é que elas estão na natureza, mas... Portanto, era avançar com esse projeto. Nós que somos biólogos e que, portanto, nas universidades pode-se fazer isso com muita facilidade e é uma planta que existe, é muito rara cá em Portugal, que é um maior narciso que nós temos. É o narciso pseudo-narciso na Serra da Estrela e na Serra do Gerês. De maneira que era um narciso que as pessoas podiam comprar e levar os bulbos depois para as suas casas. Isso seria a nossa flor nacional, porque nós temos várias espécies, algumas endémicas, como, por exemplo, o Narcissus Fernandesi, acho eu, que, de maneira que era, para mim, a flor nacional. Era uma espécie. Mas anunciar isso depois da ordem, de haver o cuidado de biotecnologicamente a propagar e a ver, a ordem fornece a quem quiser bulbos do nosso Narciso. Muito obrigado. É essa a proposta. Seria a ordem a fazer essa proposta, porque, como sabem, a árvore nacional está decretada. Claro, os senhores deputados disseram, votamos e nós resolvemos, eles não resolveram, fez-se a proposta e eles por acaso aceitaram a proposta e portanto foi aceito unanimemente e está em decreto. E portanto temos também de ter o direito a uma flor nacional.
Muito obrigado.
Esta é que escolhi, mas pode ser escolhida outra, não é? Pode haver outras. Não é?
Mais alguma intervenção para já? Ora bom, se para já não há nenhuma intervenção, então eu gostaria de reagir já em relação a estas duas intervenções. Em relação aos colegas da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, o fascínio das ciências da vida, bom, nós já celebramos de vez em quando o dia do fascínio das plantas, não é? Portanto, esse já temos, já começámos. Aqui também com a professora Amélia Loção, estamos também a dar passos muito largos para a tentativa de criação do Dia Internacional do Microorganismo, para chamar a atenção da importância do microorganismo em todas as áreas da nossa vida, como o dia 17 de setembro, e, portanto, também há aí um fascínio, nesse caso, pela microbiologia, e, portanto, juntamos-nos a essa luta e cá estaremos também para colaborar convosco sempre que se justificar. Em relação ao professor Jorge Paiva, eu fui de facto confirmar, e naquilo que eu li, estão cá as ciências forenses, não é? Portanto, no meu discurso. E além disso, portanto, foi referido, e além disso, nós estamos a preparar também o título de especialista em biologia forense. E, portanto, estamos também nessa linha. E em relação à Flora Nacional, pois iremos recolher contributos e propostas de colegas, e parece-me uma excelente ideia, já que houve a árvore e que recentemente o seu genoma foi todo sequenciado. Quem sabe se um próximo passo não será também sequenciar a flor, se ainda não estiver feita. Não sei se os meus colegas querem...
Só complementar a informação, parece muito bem esse dia 17 de setembro como dia do microorganismo, até porque é o dia de aniversário deste senhor que está aqui ao lado.
Eu podia agora aproveitar e dizer que era exatamente por isso que foi escolhido, mas, mas além dessa, o outro critério foi o dia 17 de setembro, foi o dia em que o Anton von Leeuwenhoek enviou a carta à Royal Society descrevendo pela primeira vez um microorganismo. E, portanto, foi por isso que foi escolhido. Com as dificuldades que existem por ser ali no início do ano letivo, há mais dificuldade de mobilização, mas é pelo simbolismo que tem, foi o dia que foi escolhido. Eu agora passava aqui aos meus colegas, não sei se querem intervir.
Não quero intervir, quero apenas dizer que essa ideia da escolha da planta, de facto, eu, quando começou a falar no Narcisos, pensei logo que fosse no Fernandes, e afinal de contas é o Pseudo Narcisos, mas também chamar a atenção de que, de facto, os biotecnólogos são muito importantes para permitir a replicação, a reprodução das plantas, mas depois teremos que olhar para o ambiente onde as colocamos, porque se não tiver o ambiente, de facto, a única coisa que nós podemos ter e manter é ou o bulbo ou pelo menos a planta no tubo de ensaio, que não será tão interessante quanto isso. Portanto, isto também é uma chamada de atenção à minha parte ecóloga, de que sem o ambiente e sem olhar o habitat, não interessa muito estarmos a reproduzir qualquer que seja o organismo.
Ok, Ok. Alguma segunda ronda de comentários? Não estou a ver. Se, eu vou colocar os jovens olímpicos numa situação complicada. Eu se calhar passava ali ao Marco, que está mais habituado a estas coisas, vai muitas vezes ao Parlamento e abraça toda a gente e tira fotografias com todos. Já agora gostaria de passar o microfone ao Marco e que ele dissesse como é que está a correr esta semana dos seus treinos e quais são, para ele, o que é que tem sido esta aventura das Olimpíadas da Biologia e o que é que ele está à espera que lhe aconteça no Irão.
Sim, senhor. É com todo gosto que aceito esta intervenção aqui e que falo em nome de todos os meus colegas olímpicos, nós os 8 que vamos representar Portugal no Equador e no Irão. Ora bem, esta semana de preparação tem sido magnífica. Ontem tivemos um excelente dia de preparação, discutimos biologia das plantas, discutimos taxonomia e estamos progressivamente a evoluir os nossos conhecimentos e a aprofundar e a consolidar conhecimentos nesta área, porque realmente todas estas Olimpíadas, quer as internacionais, quer as ibero-americanas, são Olimpíadas e provas muito exigentes para as quais precisamos de preparação. E a Ordem dos Biólogos aqui tem este papel, para além de desenvolver todas estas Olimpíadas, conceder-nos estas semanas de preparação para podermos competir ao mais alto nível nestas Olimpíadas. Respondendo agora à questão de o que é que espero no Irão, realmente estou muito ansioso. Será uma oportunidade única de conhecer um novo país, conhecer outras pessoas, outras culturas, talvez pessoas de nacionalidades que nunca tinha visto até aos dias de hoje, e disputar também, efetivamente, pelo melhor lugar possível, tal e qual como os meus colegas. Resta-me aqui também, em nome dos meus colegas, dar uma última palavrinha de profundo agradecimento à Ordem dos Biólogos, quer pelo desenvolvimento e pela organização das Olimpíadas de Biologia, quer por estas semanas de preparação, porque realmente, e aqui fazendo aqui um pequeno à parte, vivemos num país em que muitas organizações preocupam-se demasiado em apostar na mediocridade, nos planos de acompanhamento dos alunos que mais precisam e tudo mais, e por vezes esquecem-se muito de alunos como nós. E esta Ordem dos Biólogos tem tido um papel ímpar na sociedade portuguesa em construir os jovens cientistas. E para isso peço aqui um voto de louvor e uma salva de palmas a este bastonário, a Ordem dos Biólogos, por este excelente papel ativo que tem tido na sociedade portuguesa, na construção de jovens como nós. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Marco. Como prometido, haverá duas sobremesas hoje ao almoço. E passava agora aqui ao Pedro Febreiro.
Posso? Muito obrigado. Eu vou dizer o que estou a pensar, literalmente. E aquilo que estou a pensar é o seguinte: nós falámos sobre os desafios, mas eu acho que, e desculpem-me porque é uma crítica própria também, acho que falámos muito de desafios externos. Ou seja, falámos muito daquilo que achamos que a sociedade deve ser em função dos nossos conhecimentos e da maneira como podemos intervir na sociedade. Mas falámos pouco dos desafios internos. O que é que são os desafios internos, do meu ponto de vista? São refletir sobre a forma como devemos estruturar ou como poderemos estruturar a nossa profissão. E aí, e isto é um comentário, não é bem uma crítica, não é uma crítica, é um comentário, acho que temos algum déficit de discussão. Temos que nos sentar como grupo e pensar, temos uma atividades profissionais muito diversas, que se espalham por muitas áreas de atividade, e não temos... Do meu ponto de vista, existe uma falta... Meia culpa, hein? Não estou aqui a culpar ninguém. Meia culpa. Não acho que tenhamos tido capacidade, até agora, de articularmos essas diferentes atividades profissionais e dar-lhes uma envolvência, apesar de termos uma ordem. Portanto, se há um desafio para a profissão, independentemente das intervenções externas nos vários domínios que temos e devemos fazer, há uma necessidade urgente, do meu ponto de vista, de pensar a profissão como profissão. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Faço já agora um convite. Esta reflexão não estamos a fazê-la sozinhos. Dia 5 e 6 de outubro vamos fazê-la com colegas espanhóis e vamos pensar até na profissão e aprender com as diferenças entre a profissão de biólogo em Portugal, que apesar de tudo tem algumas diferenças, e pensar também no que é que podemos colaborar e no espaço europeu, qual é a influência que pode ter a profissão de biólogo, neste caso, eu ia dizer ibérico, mas tenho que dizer luso-espanhol, porque eu aprendi que quando digo ibérico, o pessoal das Canárias diz, eu não sou ibérico, portanto, eles são luso-espanhóis, portanto, portanto, vou optar pelo luso-espanhol. Mas isto para dizer que, pois, mas os açorianos e os madeirenses não se importam, mas por vezes das Canárias importam. Portanto, é de facto uma reflexão e uma discussão que nós queremos fazer, e dessa unidade, porque se a biologia quebra fronteiras com outras disciplinas, não pode construí-las dentro da sua própria, da própria biologia. Professor Jorge Paiva.
Eu não sei se isto já foi feito, mas eu vou propor que há a Ordem dos Biólogos, não sei se isso é possível, porque eu agora andei na minha atividade cívica, nas lutas da atividade cívica, que é mais ambientalista, passei aqui agora há poucos anos numa luta, porque nós temos três antenas de rádio públicas, não me interessa o que é que fazem as privadas, e duas antenas e duas estações de televisão públicas. Nós pagamos contribuição. É para terem programas públicos que interessem à população portuguesa. E, portanto, não têm que estar em competição com as outras. O que é que as outras fazem? Não interessa nada. E algumas delas têm alguns programas que a população gosta, como, por exemplo, O Preço Certo. Não sou contra isso. Agora, não tem nada sobre problemas ambientais. Nadinha. Passam-se dias e dias em que não há uma notícia sobre problemas ambientais que são gravíssimos. E, portanto, isto tem que haver programas desses. Não, não são os programas que dão aqueles filmes da National Geographic. E o meu irmão mais velho até me disse, mas epá, já dão esses programas, pois. Gostas de os ver? Não gostas? Ah, gosto imenso, pois. Estão-te a dar pasta à vista. Não te estão a explicar porque é que aquela biodiversidade tem que existir. Bom, e portanto, eu acho que, e depois chegou-se à conclusão, que na realidade as associações ambientalistas têm direito de antena, por lei. E eu acho que, não sei se as ordens não têm número de sócios suficientes para terem direito de antena. E portanto, haver um direito de antena para as ordens, para a Ordem dos Biólogos, para ser a Ordem dos Biólogos, para ser, mas não sei se isso é possível, é uma questão de verificar, mas acho que sim, que devem ter direito de antena. Ao menos aparecer de vez em quando, para a população portuguesa saber que nós existimos.
Obrigado. Na nossa, no nosso trabalho e neste percurso, há alguns passos que foram dados. Nós somos parceiros do programa Sociedade Civil na RTP2, onde podemos propor temas, e temos proposto temas, e mais do que isso, em temas que são debatidos diariamente, segunda a sexta, e que têm a ver com biologia, somos contactados e há muitos colegas que vão ou em estúdio ou em gravações dar a sua opinião, e portanto é um espaço onde tem havido alguma opinião. E tentamos também sempre enviar comentários e propostas e notícias, etc., não especificamente só às televisões públicas, mas, enfim, a todos os órgãos de comunicação social, e, portanto, é um exercício que temos feito, mas continuaremos a fazer. E já agora atribuímos o título de membro honorário, numa sessão onde o professor Jorge Paiva esteve, ao jornalista da RTP, que há mais de 20 anos tem mantido um programa sobre a fauna e a flora em Portugal, exatamente para reconhecer o esforço que tem feito para manter esse programa no ar.
É pena que esse programa não ganha nada fora dos nomes. O direito de antena é junto à hora
Bom, se... Sim, se não há mais intervenção... Ah, perdão, há ali mais uma intervenção.
Bom dia, boa tarde. É o seguinte, eu não sei se o que eu vou dizer está enquadrado agora nesta sessão, mas há uma coisa que eu dou, que eu acho que faz falta em relação ao turismo de natureza. Eu, há uns anos a esta parte, organizo viagens para a minha família e faço programas e roteiros, e é uma das coisas que acho que é muito importante em qualquer visita e em qualquer coisa que se faça, haver visitas guiadas, porque muitas vezes a gente vai às coisas e não percebe o que está a ver, não é? Olha para as coisas e não percebe. E uma das coisas que era muito importante envolver, sobretudo a massa mais jovem e que tem mais disponibilidade, era o turismo da natureza. No Parque da Peneda Gerês, noutros sítios, nós andamos ali, mas não há... Faz falta um rosto, alguém que fale das coisas, implementar esse turismo. Eu acho que era fascinante, por exemplo, fazer visitas guiadas, mas uma coisa já sistemática, regular, nesse aspecto, porque era uma receita, não é? Uma forma de dar trabalho a jovens, dar-lhes formação, dar-lhes trabalho, ganhavam alguma coisa e juntavam o útil ao agradável, estarem uns tempos, sobretudo na altura do verão, que há tantos turistas e muitas vezes não há quem explique, quem... Eu acho que é uma coisa que eu, quando organizo algumas viagens, sinto muito essa falta e acho que a Ordem devia se envolver nisso. Muito obrigada.
Obrigado pela intervenção. Nós, de facto, temos estado envolvidos. Estava aqui até a lembrar-me do nome, um jovem biólogo, que é o Pedro Alvito, que trabalha exatamente nesta área, e nós temos desenvolvido parcerias com ele para autoemprego, ou seja, nós promover passeios e visitas que ele possa fazer em várias regiões. E, portanto, queremos, através desse exemplo, se isso frutificar, de estabelecer também com outros jovens ou não jovens que queiram montar os seus serviços, e nós apoiaremos cada vez mais. E temos também, por exemplo, na região do Sado, feito uma grande campanha junto das empresas que fazem a observação de golfinhos, para que tenham sempre a bordo um biólogo que dê informações corretas e que ajude e que torne mais interessante a visita das pessoas. Portanto, é um trabalho que, sim, nós... sentimos como nosso e temos tentado fazer dentro do possível. Pedro, queres dizer uma coisa? Mais uma intervenção aqui do Pedro.
Bem, desculpem lá, mas como ainda temos tempo para discutir e como estamos a conversar abertamente, deixem-me reforçar uma mensagem que eu tentei transmitir há bocado. A mim custa-me um pouco ouvir falar, quando falamos da vida, quando falamos de recursos biológicos, quando falamos de conservação da natureza, etc., ouvir falar em estabilidade e em ouvir falar em resiliência na perspectiva de manutenção do status quo. Já em mais do que uma altura tentei transmitir esta mensagem. E julgo importante que os biólogos assumam isto. A vida não é estabilidade. A vida é constante mudança. E do ponto de vista da gestão dos recursos, por exemplo, a perspectiva que temos de assumir é a gestão da mudança e não a perspectiva de manutenção do status quo, que para qualquer efeito que as pessoas tentem, nunca se conseguirá assegurar. Portanto, para mim, e é uma discussão que eu gostaria de ver desenvolvida, há uma diferença fundamental em desenvolver estratégias para garantir aquilo que existe ou desenvolver estratégias para gerir a mudança que existe constantemente, sobretudo nos sistemas biológicos. E gostaria de saber se... Gostaria de ver a Ordem envolvida nisso. A Ordem, os elementos da Ordem, somos todos nós. Isso.
Ora, bom, eu penso que... isso é um... penso que está interiorizado na maioria dos biólogos.
A dificuldade ou a facilidade em pôr isso em prática é que por vezes é mais complicada, porque esbarra-se com candidaturas e acessos e estruturas que deslocam um pouco no tempo. Portanto, tu sabes que muitas vezes uma excelente ideia que tu tens pode ser financiada 3 anos depois, onde já é difícil implementá-la porque a situação já mudou. E, portanto, todas essas dificuldades que existem têm que também ser analisadas, mas eu penso que, de um modo geral, sentimos que, obviamente, que os ecossistemas e que a vida e que os organismos mudam. Eu aprendi na faculdade logo muito cedo que um rato não é a mesma coisa aqui na China. Um átomo de hidrogênio pode ser, mas um rato decididamente não é a mesma coisa. E, portanto, todas as alterações, e um agora e outro, o mesmo organismo daqui a uns anos, não é necessariamente a mesma coisa. E, portanto, é uma reflexão, de facto, que estamos disponíveis para relembrar e para discutir. E, não havendo mais intervenções, eu passaria a palavra à professora Amélia Loução para fazer a sua reflexão, a sua análise desta manhã, antes do encerramento da sessão.
Ora, muito obrigado. Tal como o meu colega Pedro Fevereiro disse há pouco, eu também sou bastante informal, portanto não vale a pena agora, numa mesa de encerramento, no meu entender, estar a fazer agradecimentos e a tecer considerações a pessoas que, entretanto, já se foram embora. Mas não quero deixar de mostrar que, em certa medida, até estou extremamente emocionada neste dia de 20 anos da Ordem. Ainda há pouco aqui a minha colega esteve a dizer que há 45 anos que acabámos a licenciatura, não é há 45, mas há 46. Há 48 anos que organizámos uma reunião, uma reflexão do que era a biologia a nível de Portugal, que foi extremamente concorrida. Nós, de facto, como curso, fomos um curso completamente diferente dos outros. E isso mostra que, em 50 anos, de facto, muita coisa mudou. Acabámos por constituir primeiro a APB, depois a Ordem. E é interessante eu poder dizer que já assisti a essas coisas todas, até aos primórdios. E isso, de certa forma, acaba por ser algo comovente. E peço desculpa por estar a dizê-lo exatamente nestes termos. Depois há a beleza da situação. E a beleza da situação é constatar que, neste aniversário dos 20 anos da nossa Ordem, temos aqui um grupo dos tais olímpicos que agora vão dar o seu contributo, mostrar o seu conhecimento para outros países. E isto, de facto, para mim é aquilo que de melhor nós temos como biólogos, como profissionais, como académicos, que eu sou, e que denota que nós, tal como aqui foi chamada a atenção, nós estamos em contínua mutação e, portanto, aquilo que, acima de tudo, nós, biólogos, que de facto temos o fascínio pela vida, mostramos que devemos continuar a mostrar este entusiasmo, esta motivação que nos tem acompanhado e que, de certa forma, enquanto docentes, gostamos de transmitir aos nossos alunos, que é este amor pela vida. Não é não só trabalharmos toda a vida, mas também termos o amor pela vida que, na realidade, na minha ótica, é aquilo que nos diferencia também de muitas outras profissões. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo que eu acabei por arranjar uma definição, escolham, digam vocês de vossa justiça se a minha definição estará ou não correta ou será criticada, e que tem a ver com a necessidade de definir a unidade da vida, que é a nossa célula, ou que é a célula, para um curso de séniores que existiu e existe na universidade. E, portanto, eu arranjei uma forma de definir célula que trouxe aqui, com muita pena, vou dizer-vos a vocês, não é verdade, pois criticam se quiserem, até gostaria muito de vos ouvir, mas que, para mim, acaba por ser quase uma resposta à Senhora Secretária de Estado quando nos aconselhou a ser biólogos disciplinares, multidisciplinares, trabalhar em equipa, etc. E, portanto, a minha resposta é essencialmente com a minha definição de célula. E para mim, célula não é mais do que um conjunto de moléculas químicas empacotadas que respondem de forma diferente consoante o substrato geológico, funciona através de mecanismos físicos explicados por equações matemáticas que, entretanto, podem ser modeladas com apoio informático. E com esta definição, reparem que quase que se cobre toda a área das ciências e que mostra que cada vez mais os biólogos não podem trabalhar sozinhos. Sabem trabalhar desde muito cedo com equipas, sabem que nós não podemos entender tudo na verdadeira acessão da palavra se não tivermos uma base de química, os conhecimentos da física e as equações matemáticas para podermos trabalhar e perceber. E, portanto, isto mostra que desde os meus primórdios da faculdade que fomos ensinados a ser interdisciplinares e espero que os olímpicos saibam responder e saibam ter em mente esta interdisciplinaridade e pluridisciplinaridade que a biologia necessita para poder responder o melhor possível aos novos desafios que nós temos. Por outro lado, aquilo que eu acho que também é importante chamar a atenção e pegando neste título dos desafios da biologia e prendendo com o próprio desafio que o nosso antigo bastonário, o primeiro bastonário, colocou, que é o desafio da profissão e o que é que nós internamente pensamos, acho que foram aqui abordados temas extremamente interessantes e que se prendem com a ética, mas que se prendem também com as novas ferramentas que nós temos hoje em dia e que nos permitem ter uma criatividade tremenda nas nossas mãos. Como cientistas e como cientista, eu muitas vezes fico maravilhada com as novas artificializações. Dei pulos de alegria quando soube das modificações da E. coli, mas depois caí em mim e que horror, o que é que isto significa? E tenho medo, tenho muito medo. E isto significa que, acima de tudo, nós temos que saber ter o tal rigor científico e o valor ético e moral das coisas e acima de tudo, também não sermos inocentes, porque ao sermos cientistas e gostarmos de fazer as coisas e termos a capacidade de as fazer, temos que ter consciência de que o conhecimento pode ser usado para o bem e para o mal, e é isso que nós temos que, o mais possível, impedir e termos consciência da nossa dimensão humana e da grandeza do planeta em que nos encontramos para poder saber ter essa humildade de tentar perceber até onde é que nós podemos ir. E como biólogos temos que ter essa responsabilidade porque a vida, de certa forma, está nas nossas mãos. Mas depois há um outro aspecto e queria finalizar, não quero ir para os lados do ambiente, queria só chamar a atenção de que os aspectos ligados à ética e aos valores da saúde foram aqui chamados muito bem à atenção de que a nossa saúde não pode ser olhada apenas como a saúde humana, porque tem que se olhar também para o humano dentro do ambiente, e se o ambiente não estiver bom, não vale a pena a gente estar a lutar, a arranjar a saúde humana, porque já estou com a questão da planta, a gente pode fazer uma planta, mas se não tivermos o habitat próprio para a planta, não adianta. E o mesmo se passa com o homem. Portanto, nós trabalhamos, achamos que somos capazes de fazer tudo, mas há um limite, há um ambiente, há um retornar que pode não ser suficientemente plástico ou flexível para suportar todas essas nuances, todas essas mudanças. É como o balão, a gente sopra o balão, tem grande elasticidade, mas há uma altura em que não se pode superar mais. Mas há um outro aspecto que eu gostava aqui de chamar a atenção e que esse sim foi dito e redito, que é a questão de o biólogo como gestor. E nesse ponto de vista, nós não sabemos ser suficientemente gestores. Porque se nós, de facto, soubéssemos ser gestores e saber vender, entre aspas, o nosso conhecimento, éramos bastante ricos. E, de facto, o Carlos Faro mostrou perfeitamente a realidade. E é nesse contexto, quer do ponto de vista de gestão, quer no ponto de vista da política propriamente dita, que nós não temos uma voz de peso ao nível da sociedade, e isso denota-se perfeitamente quando somos confrontados com estas realidades, quer no trazer valor económico, quer no trazer da defesa dos valores e identidade ambiental, que é um valor, uma identidade que nós temos e que, como biólogos, ainda temos tido pouca capacidade de a defender. De qualquer das formas, estes são os nossos desafios. Estes são os desafios que os jovens têm pela frente e não podemos esquecer que, de facto, o século XXI é o século da biologia, biologia que é cada vez mais transversal, mais multidisciplinar, mais transdisciplinar. Obrigada.
Ora bom, permitam-me para encerrar, por um lado, referenciar, só um segundo, referenciar o Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Dr. José Rodrigues Jesus, pela sua resiliência em estar aqui até ao fim, e dizer-lhe que para nós, ter do nosso lado e como amigo o Bastonário dos Revisores Oficiais de Contas é muito bom, até porque eu já estive na sede deles e percebi que na sede deles é tão bonita que tem uma capela, porque há alturas em que só nos resta rezar. Portanto, portanto muito obrigado pela sua presença.
Pela ordem e pelo tema. Eu sou um leitor de tudo que é das ciências, não percebo nada disso, não é? Mas, teoria das cordas, por exemplo, teoria das cordas, sou especialista em teoria das cordas. saberão aqui da física e da... Não percebo nada daquilo, pá, mas quer dizer, leio aqui as fórmulas e tudo e tal. E acho uma piada a isto, a vida, pá. É sério, a vida. Eu ando nas empresas e tal, e uma das formas de às vezes definir a empresa é exatamente de uma forma biológica. Há muitas formas, de matemática, sociológica e tal, mas uma delas é exatamente definir a empresa como a vida nascente, assim, das plantas e que depois se vai enriquecendo e tal. Eu acho isto muito engraçado. Sr. Professor, convide-me sempre, se fizer o favor. Obrigado.
Bom, eu penso que, de facto, todos nós gostamos muito da vida, até porque a alternativa não é muito interessante. Eu quero, por último, agradecer mais uma vez a todo o pessoal da Assembleia da República e os serviços técnicos pelas condições extraordinárias e pelo modo hospitaleiro como nos receberam. Quero agradecer também aos meus colegas da Ordem dos Biólogos e, muito em particular, ao Secretariado, à Sónia Fernandes e à Teresa Rodrigues, que são as caras que estão por trás das vozes quando vocês telefonam para a sede e que vos atendem, e também à colega Daniela. Portanto, sempre que vocês receberem uma carta da tesouraria a pedir contas, associem aquele sorriso, porque a coisa fica mais leve. Aos meus colegas do Conselho Diretivo, obviamente, e todos os órgãos sociais da Ordem dos Biólogos que estiveram aqui, e, de facto, a todos vocês que estiveram nesta manhã e que enriqueceram e que nos orgulharam e que nos dão força para, eu diria, mais 20 anos de ordem, não propriamente connosco, que estamos cá, mas seguramente com as gerações vindouras. Uma palavra de estímulo muito particular às colegas biólogas, porque acho que a nossa ordem já precisa de uma bastonária. E despeço-me e lembrem-se que a Ordem dos Biólogos é a nossa ordem, será sempre aquilo que nós quisermos fazer dela. Muito obrigado.
Thank you.